Abre a sessão, não tem ninguém? Declina que só tem nós.
cadê a turma? Ontem não propus um horário e tudo.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2011. Convido o deputado Chico Leite para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa. Solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Sim, senhor presidente. Mensagem número 164 do Poder Executivo. Proposta de emenda à lei orgânica do deputado Wellington Luiz e outros. A mensagem, presidente, inclui o anexo 1, metas e prioridades na lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2012. A proposta de emenda à lei orgânica do deputado Wellington Luiz e outros, da nova redação, artigo 123 da lei orgânica. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidos por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do Distrito Federal. Projeto de lei do professor Israel Batista, deputado professor Israel Batista, revoga a lei distrital 1732, de 97, que instituía taxa de segurança para eventos. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, dispõe sobre simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento firme em documentos produzidos no Brasil, institui a carta de serviços ao cidadão e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa altera o artigo 1º da lei 442/93, que dispõe sobre classificação de tarifa dos serviços de água, esgoto, Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa dispõe sobre a política para tratamento de doenças raras no Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Selena Leão estabelece visita especial ao sistema prisional DF e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz acrescenta dispositivos à lei 4451 de 2009 que, aspas, dispõe sobre a organização e o funcionamento dos conselhos tutelares no DF. Há ainda, presidente, o projeto de resolução do deputado Joey Valle, que altera a resolução número 34 de 91 a fim de reestruturar o setor de biblioteca e dar outras providências. Há também, presidente, um requerimento do deputado Wellington Luiz, um requerimento da deputada Helena Pedrosa, uma moção do deputado Ronen Nemer, uma indicação do deputado Benedito Domingos, quatro indicações do deputado Ronen Nemer, quatro indicações da deputada Helena Pedrosa, cinco indicações do deputado professor Israel Batista, oito indicações da deputada Rejane Pitanga, 32 indicações do deputado Olaí Francisco e uma indicação do deputado doutor Michel. Era o que tinha a lei de expediente, senhor presidente. Bom, presidente, cumpri-me ler também a ata sucinta da 63ª sessão ordinária dessa legislatura, em 2 de agosto de 2011. Presidiu o deputado Patrício, secretariaram os deputados Cristina Araújo e Joey Valle. Foi nesse plenário, a registro da presença dos parlamentares, leitura de expedientes. Houve um pequeno expediente com a fala dos deputados, da deputada Helena Pedrosa, deputado Chico Gilante, deputado professor Israel Batista. Em seguida, passou-se a ordem do dia com projeto de lei e com moções e requerimentos aprovados. Afinal, o comunicado da presidência e o deputado Patrício encerrou. Era o que tinha a ler, senhor presidente. Como a ata ela vai aos gabinetes, eu requeiro a vossa excelência que utilize o seguinte procedimento. Indague dos colegas se há ópse a aprovação dela, em não havendo, que vossa excelência a considere lida e aprovada.
Dou como lida e aprovada a presente ata. Dando continuidade ao início do pequeno expediente, vamos aos comunicados de lido. Chamo para fazer uso da palavra o deputado
Haciel
Maia. Pelo bloco PMDB, PSL, PTC, PSC e PT do B. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, como é do conhecimento de todos os deputados, chegou, foi lido em plenário o PPA para o período de 2012 a 2015. Pelo parágrafo 1º do artigo 220 do nosso regimento interno, caberá ao Colégio de Líderes definir anualmente o número e o valor máximo de emendas a serem apresentadas por parlamentar à despesa do projeto de lei, do plano plurianual e do orçamento anual. Em levantamento realizado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, verificamos que para o plano plurianual 2008-2011, o valor máximo aprovado para os 4 anos foi de 20 milhões por cada deputado, ou seja, 5 milhões por ano, com direito a 25 emendas. Para este ano, já foi definido um valor por parlamentar para o orçamento de 2011 de 7 milhões por cada parlamentar. Nós sabemos que houve um crescimento da receita orçamentária e a previsão da receita corrente líquida para 2012 é de 14 milhões. Considerando que os parlamentares utilizam 2% da receita corrente líquida para fazer as suas emendas, o valor seria de 11 milhões e 700. Considerando, portanto, a necessidade de recomposição de programas importantes, tanto para a Câmara Legislativa como para o Tribunal de Contas da União, para o Tribunal de Contas do Distrito Federal e para órgãos do Executivo, proponho, primeiro, um valor máximo por parlamentar por ano, seja de 9 milhões, fazendo um total de 36 milhões para o quadriênio 2012 a 2015. Segundo, que a quantidade de emendas apresentada por parlamentar para o quadriênio seja de 25 emendas. Isso posto, senhor presidente, solicito a manifestação do Colégio de Líderes se aprova essa proposta apresentada. Queria aproveitar a oportunidade para solicitar à assessoria do Poder Executivo que encaminhe um CD contendo o PPA para cada gabinete dos senhores parlamentares. Muito obrigado.
Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos agora a palavra ao líder do bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu creio, presidente Michel, que Vossa Excelência, que é um delegado de polícia...
Aposentado.
Quase aposentado, que se elegeu exatamente falando, mostrando a questão da violência... Eu creio que a violência, nesse momento, é uma situação que assusta todos nós aqui em Brasília e no mundo, mas especialmente no Brasil. Especialmente a irresponsabilidade da violência do trânsito. São dezenas de milhares de jovens que estão sendo assassinados, porque o trânsito no Brasil hoje pratica, deputada Garcia Maia, um verdadeiro genocídio. A irresponsabilidade existente das pessoas que se embriagam e saem por aí, especialmente os mais aquinhoados, né, aqueles ricões. Fico olhando, deputado Rony Neme, a situação daquela moça lá em São Paulo, que sai de uma festa de confraternização, dirigindo, deputado Chico Leite, deputado Liliane, dentro da normalidade, avança o sinal em função da violência do grande centro de São Paulo e vem um treslocado a mais de 160 km por hora e assassina aquela cidadã. Aquilo é um assassinato. Vossa Excelência, o deputado Chico Leite, que é um promotor de justiça, sabe que aquilo é um assassinato. Mas aqui no Distrito Federal não é diferente. O índice da violência que é praticado hoje contra as pessoas que estão dirigindo de maneira correta. Mas também a violência que é praticada contra mulheres. É tiro. Não tem coisa mais terrível, mais deprimente que está assistindo na televisão. Cada dia tem uma mulher sendo assassinada aqui no Distrito Federal. É marido maluco esfaqueando as mulheres, dando tiro nas mulheres, espancando as mulheres. Aonde que nós vamos parar? O que querem efetivamente? Isso é a bestialização do ser humano. Estão virando bestas em vez de seres humanos. E precisamos fazer com que a sociedade se levante contra esse tipo de coisa. A violência é inaceitável. Não dá para continuar essa situação vigente no Distrito Federal e no Brasil. Nós sabemos dos esforços que são despendidos hoje pelo secretário de Segurança, um homem de bem, pelo comandante da Polícia Militar, pela diretora da Polícia Civil, mas, infelizmente, só a polícia não dá jeito. Só a polícia não dá conta. É preciso que a sociedade inteira atente para a situação que nós estamos vivendo no Distrito Federal e no Brasil. Existe uma verdadeira guerra civil estabelecida. Está morrendo mais gente nas estradas do que no Iraque. Sabe, deputada Liliane, se você pega o balanço, está morrendo muito mais gente vítima da violência do trânsito no Brasil hoje do que na guerra do Iraque. Portanto, é grave essa situação. Situação realmente gravíssima e que precisa ser resolvida. Resolvida de uma vez por todas. Mas aí precisa do engajamento completo da sociedade como um todo. De todos os partidos, das igrejas, de todos os segmentos sociais, para que a gente possa superar isso que é grave. Sem falar da epidemia do crack. É uma verdadeira, deputado Joinville, é uma verdadeira epidemia que está ceifando principalmente a vida da juventude brasileira. São os meninos e as meninas de 10, 15, 9, 17 anos no máximo que estão indo para essa coisa terrível. Diria coisa do demônio esse negócio do crack. Só pode ser coisa do demônio, não pode ser, não é coisa, sabe, não tem explicação. Você vê aquelas pessoas, verdadeiros pares humanos, largados hoje no centro das grandes cidades. Você passa ali, eu estive em São Paulo esse final de semana numa reunião, deputado Joinville, é grave. É muito triste você ver aqueles seres humanos na situação que eles estão vivendo. Ao ponto que eles chegaram. E a dificuldade que existe da recuperação. Sabe, a necessidade. A necessidade, deputada Luzia de Paula, que a gente tem do governo se integrar efetivamente. Nós precisamos ter clínica de recuperação, clínicas públicas, porque as pessoas não dão conta de pagar. A clínica de recuperação de drogado é muito caro. Pelo que eu sei, deputado Joinville, custa no mínimo R$5.000 uma internação mensal. Quem dá conta de pagar, deputada Luzia, R$5.000 mensais da internação de uma pessoa numa clínica de recuperação de dependentes químicos? Deputado, você dá parte a Vossa Excelência.
Muito obrigada. Eu queria parabenizá-lo pela abordagem do assunto e compartilhar com Vossa Excelência o grande problema que nós temos hoje, principalmente porque esse segmento da sociedade é o retrato do descaso da sociedade para com as nossas crianças e as nossas famílias. E, infelizmente, é necessário, com urgência, que o Estado olhe para esse segmento com mais carinho, que olhe realmente com um olhar de benevolência, mas também com um olhar de responsabilidade. Infelizmente, como o senhor colocou muito bem, a maioria das famílias perdem os seus filhos porque não tiveram condição é de dar a eles o que eles precisam, que é o tratamento. Perde os seus filhos, porque, infelizmente, as mães têm que sair, muitas vezes, das suas casas para ir trabalhar e não têm onde deixar os seus filhos. E aqui, nós sabemos do compromisso do nosso governador na construção das creches para atender as nossas crianças e acudir as nossas famílias. Esse vácuo que tem na educação, da falta de creche para as nossas crianças, é também e contribui para que as nossas crianças cheguem a esse índice, que é o índice de mortalidade pelo uso da droga e até também a morte pelo trânsito. Porque uma criança mal educada vai ser, com certeza, um motorista mal educado e que não vai ter consciência que ele dirige um carro e que carro também é uma arma. E o outro, que muitas vezes ocasiona o acidente, também não tem essa consciência. Por isso, deputado, eu quero aqui parabenizá-lo e dizer que estou com o senhor nessa defesa, a defesa daqueles que realmente precisam e, na maioria das vezes, foram empurrados pelo abandono. Ninguém é marginal porque quer. É marginal porque foi marginalizado. É marginal porque, muitas vezes, não teve a oportunidade nem de comer e vai buscar, dentro da droga, uma oportunidade e uma coragem até para buscar comida. E nós temos exemplos. Eu acho que, se o senhor, se eu, se nós fôssemos fazer uma lista de meninos e meninas que nós vimos se acabando na nossa cidade, nós passaríamos dias e dias dizendo nomes. E, infelizmente, porque o Estado foi omisso, o Estado não deu a eles a oportunidade de ser criança, a oportunidade de ter carinho e, muitas vezes, nem a oportunidade de ser concebido com dignidade. Que uma criança que é concebida com um pai e uma mãe é ali tomado pela droga, ele não tem o direito de ser concebido com o amor que as crianças que têm no seio de uma sociedade saudável. Por isso, mais uma vez, eu quero aqui parabenizá-lo. Obrigada pela parte.
Gostaria.
Agradeço a parte, Vossa Excelência, incorpora meu pronunciamento, concedo a parte ao deputado Agaciel Maia.
Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento de hoje. E ressaltar que no plano plurianual de investimento encaminhado, lido ontem aqui nesse plenário, a área de segurança está em segundo lugar. Em primeiro lugar, a área de saúde. E a área de segurança está contemplando um valor de 22 bilhões, o que daria mais de 5 bilhões, 22,1, o que daria mais de 5 bilhões por ano de investimento na área de segurança. Sendo o segundo maior investimento, sendo o primeiro na área de saúde. O que mostra que o governador Agnello está focado em resolver esses problemas. Mas eu volto a bater na tecla. Nós só vamos resolver esses problemas de segurança se atacarmos a causa dele. E para atacarmos essa causa, primeiro nós precisamos implantar esse menor aprendiz. Nós precisamos tirar de 120 mil... a 130 mil crianças que estudam num horário e no outro, ficam nas praças assediadas pela droga e pela marginalidade, e ensinar uma profissão a eles. Nós só vamos mudar esse quadro de segurança de Brasília se a gente tirar essa garotada da rua. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos estar sempre investindo em presídio. Porque os presídios que tem vão ser poucos para comportar tanta marginalidade. Porque é difícil ver um garoto desse, do Sol Nascente ou do Porto Rico, assistir televisão, ver todo mundo com camisa bonita, tênis, e pedir o pai não ter o dinheiro para comprar, ou ele procurar um emprego para ganhar honestamente o dinheiro e não encontrar. E estarão lá de plantão, tanto os marginais para que ele roube uma farmácia, roube uma mercearia, ou os próprios traficantes para que eles sejam mula para carregar droga. E para eles darem a remuneração para que eles possam ter acesso a essas informações. Se o governo aproveitar a oportunidade dessas parcerias público-privada, aproveitar a TerraCap, CAESB, SEB, para treinar essas pessoas, fazer convênios com essas concessionárias que vendem automóvel e que ganham tanto dinheiro aqui em Brasília, para que elas tenham uma finalidade social. onde eles possam, cada um, de acordo com a quantidade e estrutura que tem de cada concessionária dessa, treinar eletricista, treinar mecânicos, para dar oportunidade a essa massa jovem que estão permanentemente na rua, a ser assediada pela droga e pela marginalidade. Então, eu acho que, contando com a experiência e com a capacidade do novo secretário de Segurança, do Sandro, e com a vontade e a experiência social do governador Agnello, nesses mais de 5 bilhões que nós teremos por ano para a área de segurança, tira um pedaço, uma fração desse dinheiro e invista nessa garotada, que em poucos anos Brasília vai mudar. Mudar porque o garoto menor aprendiz, ele passa a ser um profissional, ele passa a ter cidadania, ele passa a ter responsabilidade. E o convívio dele, deputado Chico Vigilante, com as pessoas mais velhas que estão ensinando, amadurece essa garotada mais rápido. Então, eu acho que eu continuo batendo nessa tecla. Precisamos implantar um programa de menor aprendiz para que os garotos que estudam no horário inverso ao que eles estudam, tenham oportunidade de aprender uma profissão. Era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado.
A parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Joy Vale.
Já parabenizando pelo assunto, pela forma como se coloca e a importância que a gente tem que dar para isso, eu quero ressaltar aqui a questão da área rural, deputado, que o crack também está sendo o nosso grande câncer, onde os jovens que não têm o que fazer acabam na porta de um bar, porque todos os lugarejos da área rural têm um bar e cada bar tem um traficante para acolhê-lo. Então, como o nosso deputado Agaciel Maia, presidente da COF, falou, esse recurso que está sendo colocado pelo governo na segurança, muito importante, sendo a segunda área mais importante em termos de recurso, a gente tem um exemplo do governo federal fantástico, que é o PRONAS, que nós podemos fazer o nosso PRONAS local, entendendo que o Ministério da Justiça viu que uma das áreas de segurança era trabalhar na parte de não deixar acontecer, né? Porque depois que o crime acontece, recuperar é muito mais caro do que a proatividade de trabalhar para que não se deixe acontecer, que esse menino não se torne um marginal, como o senhor bem falou aí. Então, acho que o PRONAS, na forma como ele foi concebido, é extremamente importante. Mais importante do que isso é que a gente invista em educação, deputado. Acho que essa lógica de termos escolas de tempo integral de qualidade para manter os meninos na escola é fundamental. Então, quero mais uma vez parabenizá-lo e reforçar que nós estamos vivendo um momento muito difícil na área rural também, em função do que o senhor colocou aí como coisa do demônio, que é o crack. Muito obrigado pela parte.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e quero, ao concluir, dizer da nossa preocupação, da nossa luta, dizer, deputado Joy Vale, que eu tinha prometido para hoje um pronunciamento sobre o BRB, que vai muito bem, obrigado, graças a Deus, e a direção que está lá, seguindo a orientação do governador Agnello Queiroz, mas amanhã eu prometo que farei esse pronunciamento, tenho certeza que serei aparteado por Vossa Excelência, que tem acompanhado de perto também a situação do nosso querido Banco de Brasília, que hoje traz tanto orgulho e tanta alegria para todos nós. Eu quero, ao concluir meu pronunciamento, o presidente Michel, pedir uma questão de ordem a Vossa Excelência. Agora, já o pronunciamento encerrado, pedir uma questão de ordem.
Questão de ordem concedida.
A questão de ordem que eu peço a Vossa Excelência é para prestar conta aos nossos companheiros e companheiras que estão aí na galeria, que estão numa luta, viu, deputado Joy Vale, é uma luta já de quase 4 anos que eles estão batalhando, ou mais, né? Que é a luta, eles fizeram o concurso, prepararam, alguns largaram os empregos e foram, deputado Patrício, enrolado pelas gestões anteriores. E nós temos o compromisso agora de resgatar a dignidade que essas pessoas tanto almejam, que as pessoas tanto lutam. Nós temos o compromisso do governo do Distrito Federal de resolver definitivamente esse problema. Eu falei para vocês que hoje o secretário de Saúde, Dr. Rafael, tinha me garantido que faria uma reunião hoje, 10 horas, antes de vir ao plenário. Eu liguei e procurei a ele o resultado da reunião, até porque eu sabia que vocês estariam aqui, né? Sabia que vocês voltariam novamente à Câmara Legislativa. Ele me disse que fez a reunião, com a consultoria jurídica do governo do Distrito Federal, o doutor Paulo Guimarães. Tiveram a reunião 10 horas. O doutor Paulo Guimarães pediu um prazo de 48 horas para ele, para oferecer um parecer da consultoria. Portanto, o doutor Rafael mandou pedir mais um pouquinho de tolerância a vocês até sexta-feira, quando definitivamente ele traz a resposta. Pelo interesse que ele está, pela determinação que ele está, eu creio que ao final será positivo. Eu falei para ele, e creio que esse é o pensamento de todos nós, que essa questão de vocês hoje é uma situação muito mais política do que jurídica. Ou seja, é de resgatar a necessidade daquilo que vocês foram ceifados, do direito de vocês de estar prestando serviço à sociedade já há bastante tempo. Vocês não gostariam de estar aqui na Câmara Legislativa, vocês gostariam de estar hoje no campo, trabalhando, verificando a questão da população do Distrito Federal, ajudando no combate, na defesa da saúde da população do Distrito Federal. Ninguém está aqui por vontade própria. Estão aqui porque a irresponsabilidade de outros fez com que vocês estejam passando por todo esse sofrimento. Mas vocês tenham certeza que tem cada um de nós, deputados da base de sustentação do governo Aguilera Queiroz, a vontade de ajudar a resolver esse grave problema, esse drama vivido por vocês. Portanto, é só aguardar mais um pouquinho, que se Deus quiser, nós vamos estar resolvendo isso aí. Muito obrigado.
Dando continuidade ao pequeno expediente, eu passo a palavra ao deputado Israel Batista. Deputado Israel Batista, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? O senhor quer falar, Pelô? Só você. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas.
Não, vocês não.
Eu queria falar.
Você não quer mais, queria.
Boa tarde, a imprensa. Nós já ouvimos, muito obrigado. Queria cumprimentar os que estão na galeria.
Alô?
Tá certo, esperaram mesmo. Saúde e educação tem que ser prioridade de qualquer país decente. Tá certo, pode deixar a gente. Tá certo. Pessoal, isso mesmo, tem que brigar pelos direitos. Parabéns por vocês que estão gastando seu tempo para a consolidação dos direitos, está certo? Essa briga eu também estou tendo em apoio à minha categoria, que são os professores, muitos deles passaram nos últimos concursos e estão com a expectativa muito ruim sobre a convocação. Eu acho que quanto mais nós tivermos servidores concursados para a educação e para a saúde, melhor. Quanto mais se já tiverem sido nomeados. Tá certo. Pode deixar que a gente está avaliando e a Câmara não vai se furtar o dever de ajudar vocês, não, viu? Hoje eu tive, juntamente com o presidente da Comissão de Educação e Saúde, deputado Washington Mesquita, e com a deputada Rejane Pitanga, na Secretaria de Educação, onde fomos recebidos pela secretária Regina Vinhais. Foi a primeira vez que a comissão foi recebida, fiquei muito feliz com a recepção da secretária. Secretária Regina se mostra uma educadora com formação muito qualificada para educar. E eu creio que a recepção tenha sido muito satisfatória. Também estiveram presentes membros do Conselho de Educação do Distrito Federal, tenho só elogios, pessoas da mais alta capacidade. E o motivo da nossa visita foi esse imbróglio sobre a matrícula dos estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e que, através de liminares, têm conseguido realizar exames e entrar na Universidade de Brasília. A recepção da secretária foi muito boa. Chegamos à conclusão de que a lei tinha que ser obedecida, isso é claro, somos agentes públicos e a lei precisa ser obedecida sempre. E hoje a lei é clara, ela determina as características que o estudante precisa ter para ingressar na universidade, no nível superior. E disso tudo nós não temos dúvida de que a posição da secretaria é uma posição que não poderia ser diferente, porque é a posição legal. Mas, no entanto, isso nos coloca diante de contradições de um ensino médio em crise, um ensino médio que precisa de revisões imediatamente. É a parte do ensino no Brasil mais contraditória. É o momento da vida do estudante em que ele tem os objetivos completamente obscuros. O ensino médio brasileiro hoje tem objetivos que se contrapõem. O objetivo do ensino médio, um dos objetivos é formar cidadãos cultos, outro objetivo do ensino médio é profissionalizar, outro objetivo do ensino médio é preparar para a entrada no ensino superior através do exame vestibular. E hoje o ensino médio não cumpre bem nenhum destes objetivos. De modo que é preciso urgentemente fazer uma reforma no ensino público brasileiro. É preciso definir qual é a missão do ensino médio no nosso país. O que eu vejo são jovens que têm os seus sonhos despedaçados por uma legislação que precisa ser repensada. Num país onde alguém obtém diploma de ensino médio fazendo 14 provas em um só dia, impede-se um estudante que depois de 2 anos e meio de ensino médio faz o vestibular de entrar na Universidade Federal. São contradições inaceitáveis e eu me posicionei firmemente ao lado dos estudantes que precisam que passaram no exame federal. Eu entendo que a lei tem que ser obedecida, mas nós, parlamentares, fomos eleitos para discutir a lei. Mesmo sendo esta uma lei federal, essa Câmara não pode se furtar ao debate mesmo, porque cada um dos parlamentares aqui tem, nos seus partidos, a representação no Congresso Nacional. O que acontece hoje é que, depois de 2 anos e meio de ensino médio, o aluno passa no vestibular federal e é impedido de entrar na universidade. Mas o estudante, por ter mais de 18 anos e que tenha feito as provas em um só dia, pode entrar no ensino superior. Essa é uma das contradições do nosso ensino médio. O ensino médio que, ao mesmo tempo, tem que preparar o cidadão para a vida profissional e preparar para que ele passe no vestibular. Quando, nas grandes nações do mundo, você faz essa opção ainda no início do ensino médio. Você tem o tempo adequado para decidir se você quer ir para a universidade ou se você quer trabalhar em nível técnico, e esses técnicos terão uma vida adequada em termos de remuneração. Então, essa contradição me deixa muito triste. Me deixou também muito preocupado o fato de que hoje a secretária me disse, e eu concordo plenamente com ela, que uma das funções do ensino médio é formar cidadãos. Mas eu não vejo o nosso ensino médio brasileiro hoje formando cidadãos e defendo, liberem esses estudantes para que ingressem na universidade. Porque essa missão do ensino médio ele não tem cumprido. Vamos fazer mudanças, trabalhamos em prol dessas mudanças, apoiamos esse governo federal, pelo menos eu e o meu partido. Mas é preciso debater imediatamente esse ensino médio. Não forma cidadãos hoje em dia a nossa escola. A nossa escola é o primeiro contato dos nossos estudantes com as drogas. A nossa escola hoje é protagonista da gravidez precoce das nossas adolescentes. A nossa escola hoje dá acesso a tudo que a família não quer para os nossos estudantes. O ensino médio tem a missão de formar cidadãos e não cumpre essa missão, e eu sou categórico. Hoje, não cumpre. E essas contradições do ensino médio é que me fazem pensar. Me fazem pensar que nós impedimos esses estudantes de entrarem na universidade quando passaram num concurso público de alto padrão, e somos legalistas nisso. Apenas legalistas. Eu creio que as leis são feitas para serviço dos homens e não o contrário. E a lei, do jeito que está, dada a realidade, não está adequada. É preciso rediscutir essa lei. É preciso que o ensino médio assuma logo uma missão e que essa missão não se contraponha às outras missões. Ou o ensino médio profissionaliza e forma cidadãos, ou o ensino médio prepara para o ensino superior e também forma cidadãos, é claro. Não é? Isso é necessário. Mas do jeito que está hoje, o ensino médio não faz, não cumpre dois objetivos que eu considero, como professor, fundamentais. O ensino médio não é capaz de dar uma profissão para o egresso do sistema, ou seja, o adolescente sai de lá sem saber absolutamente nada. E o ensino médio também não permite a esse estudante a competição em condições de igualdade por uma vaga numa universidade pública. Não permite. Hoje, definitivamente, não faz nenhuma coisa, nem outra. E, obviamente, que as escolas da elite, escolas particulares, que muito bem formam os seus estudantes, não posso negar, tem uma formação muito boa, a maioria delas, elas optam por formar para passar no vestibular. Essa é a opção. E hoje, os pais colocam seus filhos na escola, muitas vezes avaliando a capacidade que a escola tem de aprovar no vestibular. Então, hoje, a escola particular tem cumprido uma missão, porque definiu claramente essa missão. Em países desenvolvidos, nós podemos, obviamente, seguir alguns exemplos, isso não é ruim, isso pode ser muito bom até, né? Em países desenvolvidos, define-se qual é o ensino médio que a família e o estudante desejam ter. De modo que você pode se formar como chefe de cozinha ainda no ensino médio, em países como Suécia, Finlândia, Noruega, e você vai ter uma profissão muito bem remunerada, vai ser muito bem respeitado na sociedade. Porque é um ensino médio que mostra que veio. Eu vim para formar profissionais. Ao mesmo tempo, outros estudantes optam por fazer um ensino médio que eles chamam de acadêmico. Ou seja, eu não quero sair profissionalizado, eu quero me formar academicamente para continuar nos estudos. É isso que acontece numa sociedade dita civilizada. Então, essa crise de identidade precisa ser debatida. Eu quero agradecer imensamente a receptividade da secretária Regina Vinhais, é uma dama de primeira categoria. Eu quero agradecer aos membros do Conselho de Educação do DF que me explicaram, explicaram ao presidente Washington os seus motivos legais. O agente público obedece à lei, ponto final, e eu estou em pleno acordo com isso, não é? Mas nós, parlamentares, não podemos nos furtar ao dever de debater se essa lei serve às pessoas ou se as pessoas estão a serviço da lei. E essas leis devem servir ao cidadão, e hoje não servem adequadamente. Enquanto não houver uma reforma profunda no ensino médio brasileiro, defenderei que o estudante entre na universidade com 2 anos e meio de estudos. E para encerrar, eu já lhe concedo a parte de hoje, concedo ao senhor presidente também daqui a pouquinho, só para concluir, eu fiquei muito triste agora há pouco, de saber que um estudante do Itapuã, eu pediria à minha assessoria que trouxesse o nome do estudante, por favor, Luciano. Ele passou no vestibular do UNB, um estudante muito carente, egresso da escola pública, e não pode fazer a matrícula pelo pior dos motivos. Simplesmente não pode pagar o advogado, nem as escolas que façam para ele os exames. O exame vestibular é concurso público de alto padrão, concurso federal, e, a meu ver, na atual situação do ensino médio, que ainda está em crise de identidade, não ajuda. José Carlos, é o nome do estudante, passou para letras na Universidade de Brasília e sequer tem acesso ao poder judiciário, não é? Isso me deixa muito triste. Concordo que a lei deva ser obedecida, sim, mas acho também que deva ser debatida e que o ensino médio, de fato, cumpra o seu papel de ensinar cidadania e que determine logo qual a sua missão do ponto de vista do conteúdo dos estudos. Profissionalizar ou permitir acesso à academia? E todas as pesquisas mostram, esses dois objetivos não são compatíveis. Tá, e as nações civilizadas já perceberam isso. Muito obrigado. Agradeço à Secretaria de Educação, deputado tão Zanon, bem nos recebeu, e ao Conselho. Presidente Washington do Conselho, da Comissão de Educação, concedo a parte a Vossa Excelência.
Eu não sei se o deputado Joy tinha pedido primeiramente. Se tiver, pode Joy, falar.
Desculpa,
não,
é porque.
Pode eu falar, Joy. A vez é sua, depois eu manifesto.
Senhor presidente, eu concedo a parte ao deputado Joy Vale.
Deputado Israel, parabenizar pela forma como se coloca. É compatível com o seu trabalho, com sua vida profissional. Quero dizer que o senhor tem toda a razão no sentido de que a gente tem percebido ao longo do tempo que o aluno se forma no segundo grau e principalmente na questão pública e quer fazer o vestibular, porque é para isso que se forma, mas para nada, hoje é simplesmente para isso, infelizmente, né? E ele não consegue passar nas escolas públicas onde ele teria condição e seria o local onde ele teria que ingressar. E também não tem dinheiro para pagar uma escola privada e se frustra e a partir daí começam todos os problemas que a gente já conhece. Mas eu queria, com isso, com a sua fala, me colocar também à disposição para lhe ajudar no que for preciso, como um soldado dessa causa, mas que a gente pudesse fazer uma sugestão ao governo, ao nosso governo do Distrito Federal, para que a gente desse o exemplo para o Brasil. Brasília precisa resgatar a forma com que ela, como capital do país, serve, que sirva como exemplo de políticas públicas para o nosso país. Então, eu queria colocar nesse a parte para que a gente possa fazer uma sugestão ao nosso governo, já que o senhor teve com a secretária de Educação, temos aqui o presidente da Comissão de Educação, nosso ilustre deputado Washington, que a gente possa fazer uma sugestão, buscando, como disse o deputado Agaciel Maia, buscar as escolas técnicas nossas, resgatar as escolas técnicas do Distrito Federal, que são muitas, que estão na Secretaria de Educação, trabalhar um ensino profissionalizante de qualidade, porque nós estamos vivendo, como se diz, entre aspas, um apagão de profissão qualificada, e é técnico, ensino técnico de qualidade, e que as outras, a escola que seja, que a opção seja fazer vestibular, que prepare realmente o estudante para isso, porque nós não estamos vendo isso. E definitivamente, com 2 anos e meio, tem a capacidade, sim, se fez prestou o concurso e passou, tem que ingressar na universidade. Era essa a parte.
Deputado, Vossa Excelência me concede uma parte?
Claro que sim. Só comentando, Joy, obrigado pela parte. De fato, eu acredito que o melhor seria que o estudante fizesse 3 anos, e se possível 4 anos, como já é debatido, mas como o ensino médio se apresenta hoje, eu acho que nós estamos cometendo uma injustiça. Por isso que eu tenho defendido que se libere esses estudantes e nós não vamos nos furtar o dever de fazer essa reforma no nosso ensino médio e começar esse debate, porque esse é um compromisso, pelo menos essa comissão de educação aqui, a gente vai debater. Se o Congresso Nacional vai ser sensível a esse debate, a gente não sabe. Concedo a parte ao presidente da Comissão de Educação e Saúde, deputado Washington Mesquita.
Meu amigo deputado Israel, nobre parlamentar, parlamentar atuante, pessoa pela qual eu tenho um profundo respeito e a cada dia que passa tenho aprendido muito com Vossa Excelência, e isso vem reiterar também o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Quero aqui, antes de fazer um complemento na sua fala em relação à reunião com a Secretaria de Educação, me solidarizar com o presidente da Comissão de Educação e Saúde, com os 199 agentes comunitários de saúde que fizeram o concurso, passaram, foram convocados dia 4/7, foi feito o exame, o prazo de contratação até o dia 30/7. Eu sei que o novo deputado Chico Vigilante já se manifestou, mas é preciso que realmente, Chico, haja esse compromisso não só do governador Agnello,
e do secretário de saúde, doutor Rafael, porque nós precisamos. É uma questão de necessidade e urgência para a saúde local. E vocês podem... Quero aqui reiterar o meu apoio, tanto eu como a deputada Rejane, o deputado Israel, a deputada Helena Pedrosa, o deputado Benício, que formamos a Comissão de Educação e Saúde, que precisar da comissão, o que for, tiver dentro dos nossos parâmetros, na forma legal da lei, nós estamos lá de vocês. Mas eu acho que não vai precisar. Diante do pronunciamento do deputado Chico Vislanche, que é o líder do PT aqui na Câmara Legislativa, eu tenho certeza que o secretário Rafael, que é uma pessoa digna, séria e honrada, e tem compromisso com a saúde local, essa situação será resolvida nos próximos dias. Em relação à secretária de Educação, nós tivemos essa tarde, conforme o pronunciamento de Vossa Excelência, deputada Rejane e eu, Conselho de Educação DF, para tratar de um tema importante e relevante que assola a sociedade, especificamente os nossos jovens, que na maioria das vezes, por um ímpeto de tentar crescer, galgar um espaço ao sol e principalmente alcançar os seus objetivos, fazem um vestibular, pela sua capacidade pessoal, né, passam, a maioria deles, posso dizer que 90% são da República de Ensino Federal, passam no UNB. Nós nos deparamos com a Secretaria de Educação, que há muito tempo tem feito críticas severas, tem cobrado um comportamento, tem cobrado uma ação, mas hoje, particularmente, eu pude conhecê-la pessoalmente. Até então não conhecia. Não serei jamais hipócrita, jamais serei covarde, fugirei à verdade. É uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que tem um conhecimento de causa, tem um preparo. O que eu posso dizer, deputada Rejane, que falta a secretária Regina Viais, não é conhecimento nem preparo para ocupar a pasta. Me reiterando de algumas falas que eu já fiz. Falta é o tato político. Político e sentido, ir para a rua, conversar com os diretores, ouvir as escolas, participar das audiências públicas, porque maturidade ela provou para a gente que tem muita. Conhecimento ela tem de sobra. E dentro do que nós fomos tratar, nós nos deparamos na forma legal da lei. A Comissão de Educação e Saúde tomou consciência que esses jovens não adentram a faculdade, apesar de ter passado legalmente, é porque se esbarram na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Aonde essa lei diz, só poderão tomar posse, só poderão exercer aquela plena função após ter o certificado de conclusão do segundo grau. Não é uma lei distrital, é uma lei federal. E eu espero que Vossa Excelência, com a deputada Rejane, junto comigo, a deputada Eliana, a nossa comissão, possamos trazer o debate para essa casa, a Casa Legislativa, a Casa do Povo, através de audiência pública, convocando um representante da Comissão de Educação do Senado Federal, convocando como representante da Comissão de Educação da Câmara Federal, do Ministério da Educação, para que se possa se achar um meio alternativo para que esses jovens que sonham, que lutaram, que estudaram, e aí eu entendo como cidadão que é um direito deles, sim, é um direito. Simplesmente não são amparados pela LDB. Mas nós, como legisladores, temos que encontrar esse caminho, esse horizonte, para que eles possam cumprir esse papel. Queria agradecer a presença de Vossa Excelência, deputado Israel, a presença da deputada Rejane Pitanga, e mais uma vez agradecer a audiência da secretária de Educação.
Eu agradeço ao seu apasso, presidente, e gostaria de conceder a parte à deputada Rejane Pitanga.
Obrigado, deputado. Eu só queria reafirmar que foi uma reunião extremamente proveitosa. Primeiro, é um tema polêmico, né, que a gente reconhece que os mais de 300 alunos que passaram na universidade, tanto na Universidade de Brasília quanto em algumas universidades privadas, provam que estão preparados para ingressar na universidade. Mas existe uma limitação do ponto de vista legal, né, entre o campo do que a gente, né, acha e defende a limitação legal, também aí fica prejudicado o direito de outros alunos e alunas que terminaram, né, o ensino médio. E acho que foi uma reunião proveitosa no sentido, primeiro, de reafirmar o apoio à posição da Secretaria de Educação, que não poderia ser outra, né, senão pautado na LDB, o próprio Conselho Estadual de Educação, que eu tenho profundas críticas, primeiro, à composição, né, que nós queremos, inclusive, alterar, porque é um conselho que não reflete a participação da sociedade civil e é um conselho que tem um caráter privatista da educação. E eu, como professora, tenho uma história pautada na luta em defesa da escola pública e que os recursos públicos sejam empregados no ensino público. E acho que o Distrito Federal, com certeza, caminha, Israel, no sentido de superar um cenário de extrema desigualdade e de inverter a lógica, né, que são os alunos, filhos da população, das classes populares, principalmente, que estudam na escola pública e entram quando entram na universidade privada. E os filhos da classe média e da classe alta, que são muitos no Distrito Federal, né, estudam na escola privada e ingressam na universidade pública. Então, essa lógica perversa nós queremos inverter. E educação não é um ato de fé nem um milagre. É resultado de investimento, né, de financiamento público, né, de valorização dos profissionais da educação e de garantia de acesso e permanência na escola pública. Então, acho que essa é a luta nossa, enquanto parlamentares, tem sido a luta da Comissão de Educação e é o projeto do governo do Distrito Federal. Eu queria terminar, Israel, dizendo e reafirmando o apoio, né, aos companheiros concursados da área de saúde. E eu tenho certeza que o secretário de Saúde, dentro de uma proposta, né, de recuperar, né, nem recuperar, trazer de volta a saúde para o Distrito Federal, porque a situação da saúde é um caos absoluto, absoluto, né, resultado de todo o processo que o Distrito Federal viveu. Então, recuperar a saúde passa, antes de mais nada, por contratação através de concurso público, né, que é o que tem sido feito no último período no Distrito Federal. E o que nós vimos, ao contrário da política que antecedeu a eleição do governo Agnello, foi um aprofundamento do processo de terceirização no serviço público. Então, isso resultou, né, e é por isso que a gente vê a luta hoje dos concursados para ingressarem, porque até pouco tempo o concurso público estava completamente afastado da pauta do governo do Distrito Federal. Obrigado, deputado.
Deputada Regiane, muito obrigado para liberar a tribuna. Só dizer que a senhora faz muito bem com o projeto de democratização da gestão escolar, é fundamental, o Poder Executivo tem que produzir esse projeto, e a senhora tem conduzido muito bem, tem o meu apoio para esse projeto, e creio que com esse projeto de democratização da gestão, somado a um projeto meu, para o qual eu estou pedindo seu apoio sempre, e já vi que a senhora tende a me apoiar, de padronização das estruturas das escolas públicas, nós vamos ter a educação, pelo menos, muito melhorada nos próximos anos no Distrito Federal. Que toda escola tenha quadra coberta, auditório, laboratório de informática e tenha coração. Coração de escola, deputada, é biblioteca. Então, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado aos colegas.
Dando continuidade ao pequeno expediente, passo a palavra agora para o deputado Ailton Gomes, líder do bloco PTB-PP-PR. Deputado Ailton Gomes. Vossa Excelência está com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade, presidente. Parabenizar os nobres pares, a nossa querida imprensa, o pessoal dessa galera aí importante que está aqui hoje. Eu quero dizer, gente, que eu sou bombeiro, sou funcionário público e sempre vou defender o funcionário público aqui nessa casa. Minha esposa é concursada da saúde, é funcionária da Secretaria de Saúde e eu quero dizer para vocês que vocês têm um parceiro e um amigo aqui nessa luta, junto com muitos, com certeza, que o caso de vocês é nobre, é um momento importante. Brasília está carente, realmente, de mais profissionais. Tem os melhores profissionais do Brasil, mas o número é insuficiente para atender, né, a nossa comunidade. Então, parabéns pela forma de luta, parabéns pela presteza de vir aqui à casa. Essa aqui é a casa do povo, vocês têm que se manifestar mesmo, é na casa do povo. povo. Os deputados estão aqui para representar vocês, para encaminhar até o governador, até as instâncias que vão resolver lá em cima. Eu não quero que o caso da saúde venha acontecer igual o caso da segurança, que aspirou o concurso dos PMs e eles não puderam entrar. Então, eu quero conclamar essa casa para que todos os deputados possam fazer uma frente, somar junto com vocês, junto com a presidência, junto com certeza o nobre deputado Capo Patrício, que tem maior vontade, é um funcionário público também. Estou vendo aqui o deputado Rony, que é funcionário público, Regiane Pitanga, enfim, o próprio Michel, nosso delegado aqui aposentado, mas é firme, é de ponta, está aí o deputado Cláudio que chegou. A gente vai observando que essa casa aqui é recheada do funcionário. Então, esse funcionalismo vai juntar a força para ajudar vocês naquilo que a gente puder, pode ter certeza, conte com esse bombeiro aqui na luta junto com vocês, tá bom? Que Deus abençoe e mantenha assim, firme na luta de vocês, que a gente vence.
Dando continuidade.
Senhor presidente, só mais um segundinho aqui. Eu quero parabenizar o meu amigo deputado que passou aqui, que está sem barba, que está com a cara de bebê. O seu pronunciamento aqui foi nota 10. Parabéns, tá? Eu acho que é isso. A gente precisa dessa firmeza. A casa é uma casa de legislativa. A gente precisa, é um parlamento, tem que discutir, tem que argumentar, tem que trazer as matérias para discussão, tem que envolver as pessoas, tem que trazer outro deputado para dentro. Essa é uma casa colegiada, um só aqui não vai muito longe. É uma voz no deserto sozinho. Então, se você não somar, se não der as mãos, né, para realmente trazer o resultado, e a Vossa Excelência, com muita propriedade, falou da educação com grandeza. E é bom quando a gente vê deputados que realmente defendem aí, igual a Vossa Excelência aqui defendeu. Conte sempre comigo, sou seu soldado nessa luta, conte aqui que a gente está para somar, tá bom? Que Deus te abençoe.
Dando continuidade ao pequeno expediente, comunicado de líderes, passamos a palavra à deputada Celina Leão, líder, vice-líder do Bloco Democrata, PRTB, PMN, Avanço Democrático. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Primeiramente, eu gostaria de saudar aqui os agentes comunitários de saúde, a galeria que está aqui. E eu tenho muita coisa hoje para falar, inclusive no comunicado de líderes, porque ontem a gente abriu mão da palavra para a gente poder votar, mas eu queria começar falando pelos agentes comunitários. Até porque eu acho que as pessoas não entenderam a gravidade do que está acontecendo aqui no Distrito Federal. O que está acontecendo no Distrito Federal é que nós tivemos uma admissão, e ninguém mais quer saber se é erro do passado ou se não é, que essa desculpa também, ninguém aguenta mais isso, porque já temos mais de 6 meses de governo, agora nós temos que olhar para frente. E demos uma solução que saiu no Diário Oficial no dia 4 de julho, inclusive isso já foi noticiado no programa de governo, na propaganda já de publicitária já do GDF, já foi noticiado a contratação dos agentes comunitários, que saiu no Diário Oficial no dia 4 de julho. Queria chamar a atenção aqui um pouquinho da imprensa, dos novos parlamentares, para a gente entender o que está acontecendo. Nós não estamos pedindo aqui para que se contrate, porque o GDF já tomou a posição e já contratou. Nós estamos pedindo aqui para que se cumpra o rito, que essa carteira está detida por mais de 15 dias. É crime. O que está acontecendo é muito grave. Nós temos 199 agentes contratados com carteiras e que agora o governo ontem deu um posicionamento aqui que mandaria um retorno. Até eu quero agradecer aqui ao deputado Chico Vigilante, que ligou para o secretário. E a resposta ontem era que a resposta seria hoje, a resposta de hoje é que vai ser amanhã. Ninguém aqui é palhaço, gente. A sociedade merece o respeito, uma resposta séria. Não tem, isso para mim tem um nome, chama-se incompetência. Porque se fosse para avaliar que não dava para fazer, não podia ter saído no Diário Oficial. Teve gente aqui que pediu exoneração, demissão do emprego. Nós estamos mexendo aqui com vida de 199 pessoas. É muito grave o que está acontecendo. Eu queria fazer um apelo aqui novamente. Não dá para falar que a resposta seria hoje e agora a resposta é amanhã. É amanhã que nem funciona, de certo. Porque amanhã é comissão geral, talvez. A gente não sabe. Então é importante que a gente tenha, sim, uma resposta de qualidade hoje. Hoje. Eu faço esse apelo. Eu acho que a decisão do GDF já foi tomada, quando saiu no Diário Oficial. Não dá para chegar agora e falar que tem dúvidas. O Ministério Público do Trabalho já fez o parecer. Isso já passou, essa etapa já passou. Então, o que nós estamos pedindo aqui é que essa comissão, que já está aguardando por vários e vários anos, uma decisão que seja política, que seja técnica, que agora venha se concretizar. Não dá mais para ter esse tipo de resposta. Aqui eu venho colocar aqui minha indignação, aqui chamo a atenção da imprensa, porque o que está acontecendo é muito grave. Acho que precisamos de ter um posicionamento sério, sim. Até concordo que tem muita coisa mal feita que estava aí deixada de lado e que estava precisando de arrumar. Mas arrumar e deixar pela metade é incompetência. Para mim é incompetência, não tem outro nome. E eu acho que o pessoal, do jeito que eles estão... Olha, é desespero total. 199 pessoas que estão sem carteira de trabalho. A carteira de trabalho está retida dentro da Secretaria de Saúde. Isso é um absurdo. Eu nunca vi falar uma coisa dessa. Então, eu queria aqui pedir a atenção aqui de todos os parlamentares para a gente ter, e ao líder do governo, que dê uma resposta de qualidade hoje para os 199 agentes. Mas eu também queria aproveitar a oportunidade, que esse tempo aqui é de comunicado aqui de líderes, e lembrar que algumas coisas importantes aconteceram aqui durante as férias e que precisam de ser citadas, sim, por essa casa e, principalmente, por quem está a fim de fiscalizar e denunciar o que está acontecendo no Distrito Federal. Nós tivemos aqui no Distrito Federal alguma coisa muito importante que aconteceu, que foi o bloqueio dos bens do governador. E, como oposição, nós buscamos ter acesso à ação que está tramitando pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E a ação, a pedido do próprio governador, está em segredo de justiça. E é um segredo que Brasília precisa de saber qual que é. Nós estamos com um governador que, com menos de 6 meses de governo, está com os bens bloqueados. O deputado Raimundo Ribeiro, um grande amigo, um grande colega, fez uma observação na mídia que um governador que não dá conta de cuidar dos seus bens... não daria conta de cuidar dos bens do Distrito Federal. E a avaliação dele é muito correta a partir do momento em que esse processo está em segredo de justiça. Porque nós precisamos, sim, de saber o que está acontecendo. Eu entrei em contato com o promotor do Rio de Janeiro, nós estamos indo ao Rio de Janeiro para buscar informação sobre essa ação, porque foi do promotor Edson Abidon que entrou com pedido de bloqueio de bens. E eu acho que tem algumas coisas que precisam ser citadas aqui nessa tarde. Nós tivemos uma revista nacional, que é a Veja, que fez uma denúncia grave. Que trouxe na revista uma denúncia grave. Onde que um Daniel Almeida Tavares cita o governador do Distrito Federal em esquema de corrupção. E foi divulgado, inclusive, um extrato bancário. Acho que isso são denúncias graves, que precisam, sim, de ser apuradas. E que nós precisamos de uma resposta de qualidade. A imprensa tem noticiado que Daniel, que era quem acusa o próprio governador do Distrito Federal, estaria sumido. Nós, através da Comissão de Direitos Humanos, estamos, sim, fazendo um convite ao Daniel que ele venha à comissão esclarecer o que está acontecendo. Porque não dá para falar para uma mídia a nível nacional que o governador está envolvido e deixar isso, se for mentira, impunemente, se o governador está envolvido ou não. Então, nós estamos, através da Comissão de Direitos Humanos e Ética, fazendo um convite, né, ao Daniel, que, inclusive, para surpresa do próprio governador, não sei ou não, era funcionário do Distrito Federal, era funcionário da administração de Águas Claras. O chantageador do Agnello era... Quer uma parte, deputada Liliane?
Eu gostaria de uma parte, deputada Celina Leão.
Doutor Michel...
Realmente, de fato, a cidade tem feito esses questionamentos, essas perguntas, com relação às denúncias gravíssimas, com relação ao governador Agnello. E eu quero que os deputados daqui, os que são da base aliada, que levem a minha sugestão, deputado Chico Vigilante, ao governador, que se ele não tem nenhuma culpa... com relação a todas essas denúncias, e que, de fato, venha a imprensa e esclareça. Porque eu acredito, como jornalista, e tenho absoluta certeza, da total isenção da revista Veja, da editora Abril, do senhor Vitor Civita, que entendo que jamais faria uma denúncia vazia, por não tem questões políticas, a eleição já acabou, já passou. Portanto, se ele não quer dar essas respostas, que ele se afaste do cargo para esclarecer esses fatos todos. Porque é gravíssimo, a população do Distrito Federal está com medo de mais um episódio desastroso venha acontecer na política do Distrito Federal. É a capital da República que vai para os jornais do Brasil, Folha de São Paulo, Globo, novamente. Isso é uma vergonha. Portanto, se o governador Agnello esclareça rapidamente esses fatos, ou então se afaste do cargo para que a justiça investigue, sem que entendendo que a justiça possa fazer ser investigado, ele possa ser investigado sem que ele mexa com os interesses políticos da cidade. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Liliane. Então, nós queríamos também colocar aqui a questão, o jornal DF Notícias fez graves denúncias contra o governador Agnello. E o governador entrou na justiça contra o jornal e perdeu. Perdeu, inclusive, está tendo que pagar as custas do jornal e pagar as custas do processo, porque ele perdeu a ação. Então, será que é tudo mentira? Se é tudo mentira, nós precisamos da verdade aqui. Essa casa aqui tem que buscar a verdade. Porque na época do Arruda aqui, nem a mídia tinha coragem de falar o que estava acontecendo. Quando explodiu na mídia nacional, a mídia local teve que dar. Será que nós vamos viver isso de novo? Eu quero que registre isso que eu estou falando aqui. Será que nós vamos viver isso tudo de novo? A mídia local sem noticiar o que está acontecendo da forma que precisa de ser noticiada. E assim que acontece um escândalo do tamanho que aconteceu da Caixa de Pandora, aí o foco entra para Brasília, aí todo mundo tem que noticiar. Então, a gente quer saber. Nós vamos convidar o Daniel, aqui através da Comissão de Direitos Humanos e Ética, para vir aqui falar realmente se é mentira, se é verdade, se ele fez, se ele falou com a Veja ou se ele não falou, para dar uma oportunidade de esclarecer o que está acontecendo no Distrito Federal.
Deputado, questão de ordem. Pode falar. Dá uma parte, desculpa, uma parte. Não, eu só queria, assim, com muita serenidade e tranquilidade, falar sobre esse tema. Primeiro que Brasília passou por um episódio muito ruim com a Caixa de Pandora no Distrito Federal. Nós tivemos 4 governadores no período de 5 meses. Talvez algumas pessoas tenham esquecido desse fato. Agora é bom lembrar que a Caixa de Pandora teve sua origem. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal fizeram a investigação durante quase um ano, quando, inclusive, passaram e assumiram a investigação que já existia, que era a Megabyte, da Polícia Civil. É bom que se tenha isso claro. Existia uma operação da Polícia Civil, uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Tiveram alguns mandados de busca e apreensão, que foram 7 mandados de busca e apreensão. Na época do Durval Barbosa, não só na sua residência, como em outros locais também. E a Polícia Federal interceptou a operação e passou a fazer a operação e a investigação, juntamente com o Ministério Público Federal. É bom que a gente coloque as coisas com muita clareza. Não foi através de uma denúncia em jornal ou denúncia em revista. Na verdade, a mídia começou a noticiar depois que as investigações e os resultados das investigações vieram à tona. A mídia nacional passou a noticiar e a mídia local também. E é bom lembrar que a mídia fez o seu papel. Ela noticiou incansavelmente. A Câmara Legislativa também fez. Nós não vamos esquecer aqui que tiveram deputados que perderam o mandato. Um governador foi preso por antes de 60 dias. O vice-governador renunciou em 7 dias. É bom que a gente coloque as coisas com muita tranquilidade. Não é questão de eleição. Que a eleição passou, todo mundo aqui sabe. Nós estamos no 8º mês. Agora, os parlamentares dessa casa, que são deputados eleitos com o voto do povo, precisam garantir à sociedade a estabilidade política e econômica que Brasília precisa. Viver no denuncismo não leva a lugar nenhum. Criar instabilidade política ou econômica não vai levar a lugar nenhum. Se tiver prova, aí que apresentem as provas. Primeiro porque o Código Penal é muito claro. Cabe a quem acusa o ônus da prova. Cabe a quem acusa o ônus da prova. Quando a polícia deflagrou a Operação Caixa de Pandora, inclusive parlamentares dessa casa, que não tiveram nada comprovado, depois, inclusive, dos mandados de busca e apreensão, deputado Rony, o deputado Rogério Ulisses, tiveram, inclusive, certidões pedidas pelo STJ.
de que nada foi apreendido nem no gabinete da Câmara Legislativa e nem na residência dos deputados. É bom que a gente lembre isso aqui também. Para que depois o desnudismo que começa a surgir não leve os parlamentares a tomarem ações, não colocando primeiro a sociedade em primeiro lugar, porque tem que ter a oposição à base do governo, que é normal e legítimo, faz parte da democracia, Vossa Excelência está fazendo esse papel, mas se nós cairmos nesse denuncismo, nós corremos um grande risco. Então eu estou com muita tranquilidade desse episódio, porque eu presidi a Câmara na época da Caixa de Pandora. Então nós tínhamos contato o tempo inteiro com o Ministério Público, o NCOC, com a Polícia Federal. E é claro que os parlamentares dessa casa também continuam mantendo contato com o Ministério Público, inclusive. E o DF tem os mecanismos para investigar. O que não impede que qualquer parlamentar investigue. Claro que não impede. Mas qualquer parlamentar que tiver prova contundente pode, inclusive, encaminhar o Ministério Público. Pode encaminhar. É função do Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. Agora, a nossa maior função, e vou deixar muito claro aqui, Brasília não sobrevive a uma nova crise daquela. Então é preciso que os parlamentares não produzam uma crise. Não produzir. Primeiro porque, se tivesse vídeos... Onde é que estão esses vídeos, então? Cadê os vídeos que não são entregues? Cadê os vídeos que não aparecem? Cadê o senhor Daniel, que deu entrevista na Veja e depois desapareceu? Aí aparece o irmão dele num blog dizendo que ele falou não sei o quê. Se ele tem comprovação, se ele tem vídeo e se ele tem responsabilidade com o Distrito Federal, compareça ao Ministério Público. Vai ser garantido, inclusive, a sua segurança pessoal. A sua segurança pessoal. Porque a Câmara Legislativa possui, inclusive, de instrumentos para isso. Como a comissão que Vossa Excelência preside, que é a Comissão de Direitos Humanos, que pode garantir a ele, inclusive, resguardo da vida dele, através da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou mesmo da Polícia Federal. Então, que a gente tenha muita tranquilidade, que as pessoas que fazem as denúncias apresentem as provas, para que Brasília não venha cair num estado policialesco e de denuncismo, e que as pessoas não passem a serem julgadas ou culpadas através de um pré-julgamento.
Senhor presidente, só para fazer um complemento dentro da fala e observação de Vossa Excelência, quando eu trouxe a questão de bloqueio de bem, não é denuncismo nenhum. É uma ação de um promotor de justiça do Rio de Janeiro. Não é um denuncismo. É um fato real. Nós temos um governador com 6 meses de governo que está com os bens bloqueados. Nós estamos trazendo à tona e registrando e colocando que essa ação está sob sigilo. E o que Vossa Excelência coloca é importante, sim, mas nós gostaríamos de ter acesso à ação.
Deixa eu, posso...
Só completar...
Pois Vossa Excelência me concede um novo aparte, por gentileza.
Eu te concedo um novo aparte. E quando eu coloco que tem, sim, outras ações que estão correndo e que a gente gostaria de ter informações mais apuradas, e quando eu coloco aqui, presidente, que nós gostaríamos de um esclarecimento, até porque, na minha fala, se Vossa Excelência... prestou atenção em realmente tudo que eu falei, nós estamos pedindo esclarecimentos, inclusive do próprio Daniel, que acusa o governador. Que ele venha aqui na comissão de ética, como a deputada Érica, na época que ela era oposição, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, convocou o Durval aqui, convidou o Durval, inclusive sem passar pela aprovação da Comissão de Direitos Humanos. Ela convidou e ele veio. Então é isso que nós estamos propondo. É um convite para que ele venha esclarecer,
deputada,
se é verdade ou se é mentira. É uma possibilidade ele vir esclarecer. Então, não é uma acusação. Até porque, se fosse uma acusação, como nas vezes que eu acho que tem materialidade, eu encaminhei ao Ministério Público. E não foi uma vez só, presidente. Não é em cima de denuncismo, é em cima de fatos que precisam de ser apurados e de ações que estão correndo. E não é criar crise de instabilidade no Distrito Federal. Até porque eu amo essa cidade, eu quero ver essa cidade bem construída. Eu quero essa cidade estabilizada. Agora, cruzar os braços e não fiscalizar, e não querer saber o que está acontecendo com as ações que estão tramitando, com as denúncias que saem na mídia nacional para a pessoa ter oportunidade de vir aqui esclarecer, isso seria, por nossa parte, a total omissão. Coisa que eu jamais, como parlamentar, faria aqui.
Só uma parte.
Queria dizer para o senhor o seguinte, deputado.
Deputado Michel, só um instantinho, por favor. Eu vou continuar agindo com muita tranquilidade, porque no período da crise eu estava aqui à frente da Câmara Legislativa. E eu, naquela época, fui defensor, inclusive, que as informações do STJ, que estavam sob sigilo, fossem encaminhadas ao Poder Legislativo e permaneceram no poder da presidência sob sigilo. Nenhum outro parlamentar teve conhecimento do inquérito 650 da parte sigilosa. Até para nota para as investigações, os mandados de busca e apreensão. E a Justiça agiu com muita sabedoria quando efetuou os mandados de busca e apreensão, mas não efetuou nenhum mandado de prisão. para não fazer pirotecnia com a Polícia Federal. Agora, são duas coisas distintas, deputado. O fato do governador ter tido os bens apreendidos é em função de quando ele era ministro dos esportes.
Eu sei.
Gestor público.
Eu sei.
De fatos públicos que o Ministério Público está investigando e apurando. Como qualquer deputado, inclusive da mesa diretora, que pode responder por improbidade administrativa. Claro. E podem ter, inclusive, os seus bens bloqueados. Não significa um pré-julgamento ou uma condenação. O governador, secretários de estados, claro, administradores regionais, os gestores dessa casa, qualquer um, se houver qualquer suspeita de irregularidade, o que não significa efetividade disso, tá certo? Pode ter os bens bloqueados. Nós tivemos, quando eu dei o exemplo dos deputados daqui, é porque nós tivemos deputados que tiveram os bens bloqueados e depois foram desobstruídos pela justiça, porque nada foi comprovado. Não pode se haver, é um pré-julgamento. É isso que não pode se haver. Que a imprensa é livre e ela tem que ser. Os blogs têm que ser, todos os meios de comunicação. Agora, vamos ter aqui que quem acusa, cabe a quem acusa, doutor Michel, delegado de polícia, o ônus da prova. Quem acusa tem que provar. Não pode simplesmente sair dizendo que tem sem nada mostrar. É isso que eu estou colocando. E essa casa vai continuar agindo como é. Quem devolveu a estabilidade política e acabou com a crise no Distrito Federal foi a Câmara Legislativa. Nem o outro poder, nem a Justiça conseguiria voltar à estabilidade do Distrito Federal. Quem retornou e quem tem condições de garantir a estabilidade e de retornar, se um dia vier uma crise, é o Poder Legislativo. Daí a importância do equilíbrio e serenidade de todos os parlamentares. Quem tem autoridade para caçar governador, vice-governador e deputado é o Poder Legislativo. Porque o poder emana do povo. E aqui estão os representantes do povo. Não é o Executivo e nem o Judiciário. Então eu estou colocando só para que a gente tenha muita serenidade, porque nós vamos agir, como agimos em muitos casos, como juízes. E o juiz tem que agir sem parcialidade.
Deputada, eu sei que a senhora é uma deputada muito proficiente, trabalhadora, dedicada. O ônus da prova no direito do consumidor cabe não só a quem acusa, mas em quem é acusado, então isso aí nós vamos discutir. Mas eu queria tirar uma outra... Do consumidor, direito do consumidor. Eu queria tirar uma outra coisa. Nós poderíamos fazer aqui, porque eu vi que a senhora começou lá atrás, tirar um documento aqui do parlamento pedindo explicação lá ao secretário de saúde a respeito da condição do pessoal lá. Porque a senhora poderia assinar, eu assinaria, todo mundo aqui assinaria, porque todo mundo aqui tá afeto à situação deles. Porque todo mundo fez o discurso, inclusive o pessoal aqui, nós que somos da bancada, o nosso presidente, a senhora, eu, todos nós, estamos no mesmo caminho. Então acho que nós poderíamos aqui, eu sei que a senhora tem uma assessoria muito rápida, poderia fazer esse documento, todos nós assinaríamos, pedindo para que o nosso secretário de saúde nos informasse se realmente vão contratar ou não esse pessoal. Só isso, nada mais do que isso. Porque eu acho que aí nós já desencubiríamos, porque eu sei, eu conheço o doutor Rafael, uma pessoa muito proficiente, trabalhadora, séria, e aquilo que for ser feito com as pessoas, ele vai nos avisar. Então eu acredito que nesse momento, se nós tirarmos um documento aqui de sim ou não, porque mais vale um não verdadeiro do que um sim enrolão. Então, eu acredito que se nós tirarmos um documento nesse momento aqui e mandarmos, ele vai nos responder. E essa resposta aqui é o interessante. Inclusive porque nós estamos no novo caminho, estamos trilhando e caminhando nesse novo caminho. E esse novo caminho é da verdade. E a verdade passa e nós fazemos um documento e mostramos para eles. Não vai ter ou vai ter condição de contratar. Era isso que eu queria pedir à senhora para que nós fizéssemos. E se a senhora me autorizar, eu assinaria junto com a senhora e os outros todos que estão aqui presentes que se manifestaram a favor deles. Muito obrigado pela parte.
Doutor Michel, a questão de ordem de Vossa Excelência foi brilhante. Eu acho que o senhor, aí, como um dos defensores, inclusive, para fazer a negociação da greve da saúde, eu acredito que é como o grande instrumento de articulação e que fez a negociação da greve da saúde foi Vossa Excelência. Não tive a oportunidade na época de parabenizar a Vossa Excelência, mas, mais uma vez, tem uma brilhante ideia aí na questão da saúde para a gente dar uma resposta de qualidade e rapidamente para todo mundo, que ninguém merece mais. Foi brilhante a atuação da senhora. Só para encerrar o que nós estávamos falando, eu queria só falar aqui, para fazer o encerramento, sobre a questão das casas da estrutural. A Comissão de Direitos Humanos, senhor presidente, fez 3 visitas à casa à estrutural, com aquela comunidade lá, sobre aquelas casinhas que estavam fechadas. Convidamos o secretário de habitação. As casas, após ser invadidas pela população, existe um espanto do governo. Por 4 vezes a comissão esteve lá. Inclusive, saiu inclusive nos blogs a desatenção da Secretaria de Habitação. Então, que esse governo não espere ter uma invasão para que resolva o problema. Que coisa que poderia ter sido resolvida há mais tempo, que era uma coisa que nós estávamos realmente batalhando ali, era para que aquelas casas fossem sorteadas e não primeiro ser invadidas para depois ser sorteadas. Acho que precisa de um pouco mais de atenção do GDF ao que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Muito obrigada.
Dando término ao pequeno expediente, passamos agora ao comunicado de parlamentares. Deputado Rony Neme, ao fim de comunicado de líder, damos início então ao comunicado de parlamentares, ainda dentro do pequeno expediente. Passamos a palavra ao deputado Rony Neme.
Senhor presidente, senhores pares, imprensa, galeria, eu queria me somar aí nessa luta dos concursados, porque eu também sou concursado do Estado. Então, eu queria dizer que o nosso partido, o PMDB, também nessa casa, estará junto com vocês nessa luta para a contratação. Até porque nós sabemos que, para fazer concurso, gasta-se muito tempo, gasta-se dinheiro, priva-se a família, porque deixa de se conviver com a família para estudar, não só no colégio, às vezes em casa mesmo, trancado num quarto para poder estudar, deixa de conviver com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com o objetivo, depois que passa, fica nessa penúria tentando ser contratado. Mas eu tenho a certeza que, como disse o deputado Dr. Michel, o nosso secretário de Saúde é uma pessoa que efetivamente tem trabalhado muito com toda a equipe, como o governo Agnello tem feito, pela saúde, e eles sabem que a melhoria da saúde passa pela contratação dos senhores e das senhoras, e que efetivamente a gente acredita que isso vai acontecer o mais breve possível. Não tenho a menor dúvida disso. Tenho a certeza que o nosso governador, como médico oriundo da área de saúde, ele sabe que não tem como se fazer saúde pública sem material humano, e material humano de qualidade. E eu posso afirmar aos senhores e às senhoras que será chamado. Pode ter tido um problema de um dia ou outro, ontem eu estava aqui também, falaram que era hoje, mas não pensem vocês que a máquina do governo é fácil, não. Eu fui, estava falando aqui para a deputada Rejane Pitanga, eu sou concursado há 30 anos do serviço público. Já estive em vários órgãos, administrador de duas cidades, secretário de Estado de 3 vezes. Então, muitas vezes, a nossa vontade, até chegar lá na ponta, demora a ser atingida. Mas o importante é ter a vontade política. E essa vontade política o governador já demonstrou, que ela efetivamente se fará, porque quando ele quer melhorar a saúde, efetivamente, ele estará viabilizando a contratação dos senhores e das senhoras. Não tenho a menor dúvida disso. E acho parabenizar o deputado Dr. Michel pelo que ele falou aqui, essa conclusão que ele fez na fala da deputada Celina Leão, que efetivamente é objetivar. Essa casa tem o poder de pressionar o executivo de que forma? Cobrando, como instituição que é, como um poder que é independente do poder executivo. Então, parabenizar, e eu concordo com esse direcionamento do deputado Dr. Michel, e topo assinar, acredito que todos aqui o farão. E o mais breve possível, a secretaria fará essa resposta, e a gente espera que vocês acabem com essa ansiedade para serem contratados e que possam, lembrem-se, que possam, não é só ser contratado não, mas efetivamente trabalhar para atender aquela pessoa humilde que chega lá nos hospitais e que muitas vezes não é bem tratada, que a gente vê lá assim, ó, e eu falo como servidor público, aquele cartaz dizendo assim, quem destratar um servidor público pode ser preso. Mas eu fui na prefeitura de Luziânia outro dia, como eu fui destratado pelo funcionário da administração lá, da prefeitura de Luziânia. Então, nós temos que entender que quem paga o nosso salário é o povo que vai lá, porque rico não precisa da administração do hospital público para nada, mas é tratar, é ser contratado e efetivamente tratar o nosso povo bem. Mas eu queria, deputado Michel, hoje aqui eu pedi aí para que votasse extra pauta, a hora que nós tivéssemos quórum, uma moção de votos de louvor parabenizando todos os funcionários do SLU. Hoje o SLU está completando 50 anos de serviço. E o SLU é saúde. Muita gente encara o SLU como um órgão de coleta de lixo, né? Não é saúde. Porque se não for coletado lixo, vai gerar doença. Essa é a grande realidade. Tem que valorizar o servidor público em todos os níveis, desde o mais graduado até o mais simples, todos têm o seu poder. Eu muitas vezes eu vejo assim, falando, vamos fazer com os médicos, com os professores,
deputada Rejane Pitanga. E esquece que o professor sozinho não dá aula. Precisa lá de toda a equipe de apoio, né, deputado Osho Mesquita? Na escola, precisa da moça da limpeza, da que faz a merenda. Então, o servidor público precisa de todos os níveis, do mais humilde ao mais graduado. Por isso, eu queria fazer o pedido à Vossa Excelência na condução, e depois, quando tiver na condução do deputado Patrício, que nós pudéssemos, extra pauta, aprovar uma moção de louvor aos funcionários de limpeza urbana, do Serviço de Limpeza Urbana do SLU, que efetivamente garantem a qualidade de vida das nossas famílias, na coleta do lixo diária, todos, não são só os do SLU, aqueles terceirizados também, todos esses trabalhadores que muitas vezes as pessoas passam na rua, não dão nenhum bom dia, não reconhecem aquele trabalho que está sendo feito. Não, tem gente que abre a janela do carro e joga a garrafa. Vocês andam no trânsito aí, vocês devem ver de vez em quando, ver uma garrafa. E, efetivamente, esses trabalhadores merecem o nosso carinho, o nosso respeito. Então, eu queria fazer esse pedido à Vossa Excelência que colocasse extra pauta e dizer que, a todos os concursados do DF, nós, não só os da saúde, nós estamos lutando também pelos da educação, pelos concursados que fizeram concurso agora pelo meio ambiente, fizeram concurso para fiscal de transporte, todos os concursados. É preciso, efetivamente, que o governo tome uma decisão rápida para chamar aquelas pessoas que muitas vezes deixaram outro emprego para poder fazer um curso de formação ou a sua cidade, para vir para cá, para fazer toda a documentação e agora estão na esperança de serem contratados. E é um direito, gente, não é pedir esmola, não, é direito. Quem passa em concurso quer ser contratado. E podem ter certeza que nós, que somos da base do governo Agnello, efetivamente estaremos junto com vocês nessa luta, junto com o PT, PMDB, todos os partidos que fazem parte dessa base de mudança de Brasília, e dizer que problemas, deputada Celina, problemas há. Entendeu? Em todo lugar, onde não, quem não trabalha é que pode não errar. E eu estava me perguntando à deputada Liliane, por que está trazendo esse negócio de caixa de Pandora e trazendo essas coisas de denúncia? Eu acho assim, é muito fácil tacar pedra nos outros, como disse o deputado Patrício. Eu quero ver aprovar. Porque criou-se uma instabilidade em Brasília, todo dia é blog falando de carta disso, vídeo daquilo, e que ninguém aparece, ninguém mostra. A senhora mesmo foi vítima disso. Entendeu? A senhora mesmo foi vítima de coisas que falaram a seu respeito, que a senhora ficou angustiada, a sua família sofreu, porque é muito fácil jogar no vento o nome das pessoas. Para construir uma moral, um respeito, leva-se anos. Mas para se perder a credibilidade, perde-se às vezes com uma chamada de jornal, que muitas vezes não representa a realidade. É muito ruim, eu vivi isso na pele. É a primeira vez que eu estou me dando a coragem de falar isso em público, sabe por quê? Dói, a família da gente sofre. E eu sempre trabalhei do lado legal, sempre trabalhei, fui secretário de obra do Estado durante 3 anos. Todas as minhas contas foram aprovadas, nunca tive um desvio comportamental, ocupei vários cargos no governo, por onde passei, todas as contas foram aprovadas. É muito ruim. Então, da mesma forma, a gente tem que respeitar o nosso governador. Ele ganhou nas urnas, o governador Agnello, o governador Filippelli, ganharam nas urnas. E não adianta agora as pessoas quererem criar uma instabilidade para prejudicar um projeto de governo. Se tem alguma coisa, mostra, porra. Vai ficar até quando nesse negócio para criar uma instabilidade, para criar um desassossego? O mais importante é que existe um projeto de governo, existe um governo que ganhou a eleição e é governador de todo mundo, independente se votaram ou não, é assim, na política é assim. Então, é preciso que a gente tenha muita calma, muito tato, assim como toda a imprensa estava acreditando numa desavença entre o Filippelli e o Agnello. Passei 2 horas pelo período da manhã com os dois. Uma sintonia, uma harmonia perfeita. Não adianta quererem plantar uma crise que não existe. O PT e o PMDB estão marchando junto, estão caminhando junto. Essa é a grande realidade. Então, hoje, eu estive com eles 2 horas e, assim, tranquilo, a indicação do Otto foi uma indicação do governo. E é do Agnello, sim, porque é o governador quem indica. Agora, o PMDB tem participado de tudo. Não se sentiu nem um pouco ameaçado, nem um pouco desrespeitado. Ao contrário, o partido PMDB e o partido PT estão em total sintonia. Então, por isso que às vezes... E eu vi na imprensa, as pessoas dizendo, não, o Filippelli, não, ficou chateado. Não tem nada disso. harmonia total. Há discordância? Ah, em qualquer lugar tem. Dentro de casa, marido e mulher discordam de ponto de vista, pai e mãe discordam, filho e filha discordam, filho e pai, filho e mãe. Imagina se na política não vai haver. Agora, o mais importante é que Brasília precisa...
Queria uma paz, deputado.
Ok, Brasília precisa é de um projeto de governo onde resgate a credibilidade da classe política. Não. Onde, é líder. Onde efetivamente nós possamos mostrar para o Brasil todo que aqui em Brasília é uma cidade onde a grande maioria da população é do bem. Há problemas, há coisa errada, como o deputado Chico disse, há... atropelo, coisas erradas, mas a grande maioria é uma população ordeira, que passa no concurso, que trabalha, que aqui não é feita só da classe política. Tem uma população grande, principalmente na grande Brasília, que eu acredito que esse entorno é mais Brasília do que Goiás, porque eles usam nossos serviços aqui, trabalham aqui, voltam para dormir nas... Concluindo, presidente. Mas o mais importante, Brasília merece prosperidade, Brasília merece qualidade de vida, Brasília merece que as famílias brasileiras sejam respeitadas, porque a família é a célula mais importante da sociedade. E é dessa forma que eu tenho certeza que o novo caminho, o partido PMDB e o PT, junto com todos os outros partidos aliados, efetivamente vão trilhar para que Brasília possa resgatar e ter uma excelente qualidade de vida e possa dar a essa população tudo o que ela merece, que é saúde, segurança, educação e, principalmente, fortalecer a família como a base e a célula principal da sociedade. Obrigado.
Questão de ordem.
Eu gostaria só de parabenizar aqui o deputado Rony pelas colocações dele, até porque são verdadeiras, e expressar realmente o que eu estava colocando ali na frente, talvez, até não sei se foi o presidente que entendeu errado e não ouviu todo o meu pronunciamento, o que eu coloco na tarde de hoje, deputado Rony, até porque muitas vezes eu fui vítima disso, o senhor já foi, o deputado Patrício, não sei se o deputado Michel já foi ou não, de calúnias mesmo, colocado pela imprensa, e que muitas vezes, quando é descoberto ou conseguem chegar a uma informação de que aquilo não é verdade... É duas, três linhas para realmente falar que aquilo realmente não era verdade. Eu fui vítima disso esse mês passado, deputado Rony, quando eles colocaram que, quando eu era secretário de Estado, o jornal colocou que eu era secretário de Estado, havia sido liberado um recurso na época que eu era a gestora. O recurso foi liberado 2 anos depois. E o jornal sequer me deu a oportunidade, depois da réplica, né? Eu, inclusive, mandei a documentação. Então, a gente sabe que isso também faz parte de um jogo político. E cada hora tem um personagem nesse jogo político. Então, assim, não é atacando um parlamentar ou outro. O que nós estamos colocando aqui, e nem criar crise. Porque se tem uma coisa que a oposição tem feito desde o começo, deputado Rony, e isso eu posso falar de coração aberto, é votar tudo que é bom para Brasília. Votar, inclusive completando o quórum, que muitas vezes a base de governo não estava aqui para votar. E que nós completamos o quórum. O que nós não podemos deixar de falar nesse plenário são coisas que realmente estão acontecendo e que nós não estamos acusando. Nós não estamos acusando. Nós estamos pedindo esclarecimento a partir do momento que está sobre sigilo. Foi isso que eu coloquei, deputado Rony. Até porque eu acho que bloqueio... Qualquer um pode sofrer um bloqueio. E não foi isso que eu falei. Que ele é corrupto ou que ele está errado. O que eu pedi foi informação porque está sob sigilo. E que eu iria ao Rio de Janeiro pegar a ação com o promotor, a ação que o promotor entrou, para entender o porquê do pedido do sigilo. Até porque eu acho que essa é a nossa função. Né? E eu acho que seria a função da imprensa também de checar as informações verdadeiramente antes de publicar. Até porque a imagem a gente só tem uma, é como o senhor colocou aqui. É um desabafo do senhor, mas que é meu e que é do presidente. E que essa casa aqui, muitas vezes, fazemos bons projetos, boas mobilizações e não sai na mídia. Eles, muitas vezes, colocam o projeto inteiro e sequer citam o nome do parlamentar. E por isso que nós temos uma imagem desgastada, porque, de uma certa forma, tudo que é ruim sai. Acho que notícia ruim vende. Então, foi esse o contexto que eu coloquei. Até porque, como parlamentar, sempre respeitei aqui e nunca cresci em crise de ninguém. Acho que cresci em cima de fazer um trabalho de fiscalização, de que é importante e de cuidar do que é da nossa cidade e votar o que é importante para a nossa cidade. Então, primeiro, que tem maior respeito por Vossa Excelência e por todos que estão aqui dentro dessa casa. Já falei que aqui não tem deputado de 2 votos, só tem deputado de 1 voto aqui. E se é deputado, onde que for, ele tem que ser respeitado. Eu falo isso. Até sendo contestado aqui por alguém que acha que tem gente que tem mais autoridade moral do que outra, que ninguém tem mais autoridade moral do que ninguém. Então, só queria fazer essa observação, que quando eu coloco aqui hoje, na tarde de hoje, eu faço 2 questionamentos que são importantes. Primeiro, sobre o sigilo, que nós não temos acesso à informação do que está acontecendo. E segundo, é um convite ao Celso para que venha aqui. É uma grande oportunidade do governador de provar sua inocência. E é o Daniel foi citado pela Veja. É um convite, é uma grande oportunidade dele vir aqui e mostrar realmente que o governador está sendo vítima de uma grande perseguição.
Deputada Celina, eu concordo com a senhora na questão do denuncismo. Apesar de ser deputado de primeiro mandato, como delegado, eu vou dizer para a senhora, viu? É difícil. Eu já fui denunciado várias vezes por coisas que nunca tinha cometido. As pessoas só vê a pinga que bebe, não vê o tombo que leva. Dando continuidade, eu passo a palavra agora ao deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Acho que a primeira questão, deputado Michel, que tem que ficar absolutamente clara, deputado Patrício, é que não existe crise nenhuma no Distrito Federal. De governabilidade, não. Tem um governo eleito, constituído e governando para a população do Distrito Federal. Governo que está tomando medidas moralizadoras, o que outros não fizeram. Nós estamos fazendo. Um governo da Secretaria de Transparência funciona efetivamente, deputada Rejane. Investiga e encaminha para o judiciário, que é quem pune. Esse é o governo Agnello. Tentam plantar uma crise entre Agnello e Filipelli. Vou repetir o que já disse aqui mais de uma vez, deputado Wellington. Eu participei de todo o processo, deputada Luzia, de costura dessa aliança política. Essa aliança é aliança consolidada. Consolidada. Não é aliança de passar uma chuva. Não é aliança de meio termo. É aliança para ganhar, governar e ganhar de novo no Distrito Federal. De novo, vamos ganhar de novo. Ganhamos agora e vamos ganhar de novo. Nós nos preparamos para isso. Para administrar bem o Distrito Federal, para não acontecer o que aconteceu com esses concursados que estão aqui e nunca foram chamados pelos governos anteriores e que vai ser resolvido pelo nosso governo. A gente não faz demagogia, resolve problemas. Se eu tivesse participado de governos anteriores que criaram esses problemas, eu me negaria a falar deles, porque eu tinha participado lá. Portanto, não participei, tenho autoridade para ajudar a resolver e estamos resolvendo. É assim que a gente age. Deputada Rejane, já contratamos agora, em pouco mais de 6 meses de governo, deputado Patrício, um sem número de servidores públicos concursados. Reduzimos o número de cargos comissionados. Cortamos mais da metade dos cargos comissionados. Estamos dando oportunidade a quem é de carreira, porque é assim que tem que ser o Estado, é assim que tem que funcionar. Ficaram, deputada Liliane, desde o primeiro dia dizendo que apareceu uns benditos vídeos. E como eu sei que não tem vídeo, vejam a minha tranquilidade desde o primeiro dia. Porque eu participo de um governo, Patrício, deputado Patrício, que não tem vídeo. De um governo que não tem maracutaia. De um governo que, se alguém errar, será punido. Não importa quem seja, será punido. Não tem amigo do governador para passar a mão na cabeça de quem quer que esteja. É esse o governo que a gente participa. Apostaram, deputado Rony Neme, numa crise entre Tadeu Filipelli e Agnello Queiroz. Quero dizer aqui, ratificar o que Vossa Excelência já disse. O voto foi indicado pelos dois. É pena que só Agnello assina. Porque vai para o diário oficial só a assinatura do Agnello. Mas Filipelli participou diretamente da nomeação do Otto. Como participa da nomeação de todos que são indicados? Como participa também da questão das demissões. E assim, a aliança para funcionar bem, é assim que funciona. Irregularidade, aonde tiver, deputado Patrício, nós vamos lá buscar. Agora, eu fiquei olhando um determinado blog aí que publicou, eu nem ia falar disso, é tão desprezível esse elemento chamado Daniel. Tão desprezível. Se você tiver o mínimo de inteligência, deputado Rony Nemo, já descarta aquilo. Porque o que, que diz o elemento, deputada Rejane? Que foi chamado, ou seja, para ele dizendo, o cara dizendo que o irmão dele dizendo que ele foi cobrar uma propina de 2 milhões do Filipelli. É isso que diz o elemento. Já, só por isso já deveria ser preso. 2 milhões. Que chegou lá, ele baixou para 700. E que o Filipelli disse, não dou nada. Acho até que essa história não existiu. Se tivesse existido, o Filipelli até tinha... Qualquer cidadão pode prender, poderia ter prendido o elemento na hora também. Agora, a diferença hoje, deputado Michel, é que no nosso governo não tem mais propina. Eu conversava hoje com a OAG lá da Secretaria de Educação, deputada Rejane Avânia, que me dizia que os prestadores de serviço da Secretaria de Educação, que chegam lá agora, dizendo que estamos surpresos. Os empresários dizendo que estamos surpresos porque pela primeira vez nós estamos recebendo sem ter que pagar propina para ninguém. Outro dia, conversando com o presidente da Terra Cap, deputado Rony Nemo, que é um cidadão fantástico, levei uma pessoa para conversar com ele, porque a pessoa era achacada em outros governos. E ele disse, se você pagar para alguém aqui, é bobo. Ele disse, presidente da Terra Cap, se você pagar qualquer coisa para alguém aqui dentro, primeiro, não vai facilitar a sua vida, vai dificultar. E você é bobo. Portanto, tem que ser assim. E quero mais, quero mais. Qualquer pessoa que souber de qualquer desvio, comunica imediatamente para a gente, porque nós seremos os primeiros a levar a denúncia para que seja investigado e punido. É assim que esse governo age. É assim. É assim o governo Agnello Queiroz. É por isso que já estamos com dinheiro em caixa para tocar as obras. É por isso que estamos fazendo as contratações. É por isso que já demos os reajustes aos trabalhadores, não o que os trabalhadores merecem, que gostaria de ter, mas o que é possível, porque tem uma lei de responsabilidade fiscal. Deputado, nosso querido companheiro Weto, sabe que a gente gostaria de pagar muito mais para os policiais civis. Acho até uma coisa muito ruim quando a imprensa no Brasil inteiro diz, ah, mas os policiais de Brasília são os maiores salários do Brasil. Ok, mas aqui é o maior custo de vida do Brasil também. Não é? Portanto, vamos falar completas as coisas, não vamos deixar só pela metade. Na hora que disser que é o maior salário, é o maior custo de vida também. Abrimos concurso para contratar enfermeiros, 400. E se inscreveram no concurso 25 mil, deputado Rejane. 25 mil enfermeiros e enfermeiras do país inteiro. Na hora que abrir para a gente da Polícia Civil, deputado Edson, Vossa Excelência vai ver o quanto de pessoas vão estar se inscrevendo. Por quê? Porque nós estamos no caminho da moralização. Vossa Excelência, que foi um deputado que eleito pela oposição, mas um deputado que dialoga com o governo, leva os seus pleitos, será atendido dentro do possível. É assim, sem cooptação. Porque é assim que agimos, vamos continuar agindo assim. E digo, deputada Liliane, eu, presidente da CUT, eu acho que é assim que a gente age, eu, presidente da CUT, toda vez que precisou defender o interesse de trabalhador e conversar com o governador, o vosso pai, eu estive lá conversando. Não me envergonho disso. Fazia publicamente. Publicamente. O secretário Zé Flávio, que está ali no cantinho, se lembra, quando eu era deputado aqui, de como é que se dava os processos de negociações claras aqui. Nunca pedimos nada. Ele sabe disso. Mas a gente encaminhava. Me lembro do maior debate que nós travamos nessa casa, quando foi para a aprovação do primeiro PRODEF, que foi muito bem feito, por sinal, depois que desvirtuaram, aí já não é mais culpa nossa. Portanto, é assim que se age. E vamos continuar agindo assim. Oposição é legítima, Governo que não tem oposição é ditadura, e nós não queremos ditadura, queremos democracia. É assim que as coisas acontecem. O mundo é assim. Tem governo e tem oposição. Agora eu fico olhando mesmo lá no Congresso Nacional agora, eu vejo lá o desespero de alguns tucanos de bico comprido, não é? Que faz um baita discurso agora no Senado Federal, mas vai verificar como era aquela gestão deles em São Paulo. Onde um delegado de polícia, deputado Wellington, ganha um terço do que ganha um agente em Brasília. Lá, 16 anos de tucano em São Paulo. Delegado de polícia em São Paulo ganha um terço do que ganha um agente de Brasília. Isso é correto? Verifica, deputado Rejane, a destruição, o desmonte do Estado que fez o senhor Aécio Neves em Minas Gerais. Entretanto, é o queridinho do Brasil, né? Endeusado por todos, mas destruiu o Estado. Todo mundo, e aí a mídia, a grande mídia, devia dizer isso também, deputado Michel, deputado Patrício. Sabe por que essa questão da deputada Rejane? Muita gente não sabe por que as estradas brasileiras chegaram ao caos da maneira que chegaram. Qual é a origem disso, deputada Liliane? Foi quando o governo Itamar Franco era presidente da Câmara, Aécio Neves, precisava ganhar o governo de Minas. O Itamar Franco não ia conseguir pagar a folha de pagamento e aí fizeram a transferência dos da União para os estados cuidar das rodovias. Viu, deputado Eta? E passaram o recurso, não cuidou das rodovias, Vossa Excelência, para fechar e pagar os servidores. E depois, quando o presidente Lula retomou, levou 3 anos para retomar as estradas para poder entrar no processo de recuperação. Se fala hoje do DENIT, que a presidenta Dilma está agindo com maior rigor, mas parece que as pessoas sofrem de uma amnésia danada. Como é que era o nome do DENIT antes? Por que que ele foi destruído? DNR. Quem que fez o Fernando Henrique? Acusação de corrupção no DNR, a extinga o DNR. É aquele velho jargão que tem. Está lá o problema, tira o sofá da sala, né? Não resolveu. A Sudene, acusação de deputado Patrício, de corrupção, extingue a Sudene. Sudeco, aqui do Centro-Oeste, quando deveria ter feito a correção necessária lá dentro. Portanto, meus caros companheiros e companheiras aqui, deputados da base e deputados de oposição, fiquem tranquilos. O governador Agnelli está nos seus plenos poderes governamentais. Não tem crise em Brasília, vai continuar administrando o Distrito Federal para todos. Deputado Rony, não tem crise entre PT e PMDB. Vossa Excelência sabe o quanto que foi importante essa conversa que Vossa Excelência teve hoje, de 2 horas, com o governador Agnello e o vice Filipelli. Eu converso com o Agnello quase todo dia, não sei por aí falando que fico conversando com o Agnello, não, mas a gente conversa. E conversa muito. Conversa muito. Converso muito com o Filipelli, que é um cidadão que eu aprendi a admirar, porque essa aliança, deputado Patrício, eu era presidente do PT e o Filipelli, presidente do PMDB. E nós almoçamos muito junto antes da aliança ser consolidada. Portanto, nós traçamos um caminho. Esse caminho deu certo. E a gente vai continuar administrando o Distrito Federal. O restaurante que a gente comparecia, deputado Rony Neme, para a gente almoçar, só ia, como esse restaurante só ia nós dois, depois ela até fechou, né? Só para vocês verem que as reuniões realmente eram bem reservadas. Até que chegou o momento da gente explicitar a aliança. Ganhamos as eleições. Temos maior respeito pela oposição. E aí a deputada Liliane sabe o quanto que eu já tenho dito por aí, o respeito que eu tenho por ela. Tenho mesmo. Tenho. Tá certo? Porque é importante, sabe? Portanto, eu acho que isso é importante. Agora, vamos baixar um pouquinho a bola, porque derrubar governo não é fácil, não. Principalmente governo que tem apoio popular e tem apoio no legislativo. Eu participei, deputado Patrício, da remoção do Collor, eu estava lá. Eu sei o quanto que foi difícil. Participei. Eu sei o quanto que foi duro para Vossa Excelência, o enfrentamento que Vossa Excelência fez aqui, na questão da Caixa de Pandora. E digo em sã consciência, nenhum de nós torcemos para que aquilo acontecesse. Eu queria, deputado Rony Neme, ter ganhado do Arruda no voto. Eu queria que ele tivesse chegado ao ponto que chegou. Acho que não foi bom para Brasília. Sabe, deputado, não foi bom para Brasília. Mas aconteceu. Aconteceu. Agora, que o que aconteceu com ele não vai se repetir nunca mais no Distrito Federal, porque o Agnello tem partidos que dão sustentação a esse governo. Partidos forjados na luta. Tem homens que ingressaram em partidos agora, mas também são forçados na luta, homens retos, que é o caso aqui do nosso presidente e do vice Michel, né? Portanto, é essa a tranquilidade que nos dá de saber que estamos no caminho certo, no caminho da decência, no caminho da moralidade e na sustentação do governo do meu querido amigo, companheiro Agnello Queiroz.
Deputado Chico Vigilante.
Questão de ordem, deputada.
Por favor, questão de ordem, deputado Chico.
Questão de ordem cedida, senhora.
Muito obrigada. É, com relação ao... Quando o senhor fala do vice-governador Nelson Tadeu Filippelli, conheço muito, e eu, de fato, é um homem muito honrado. É, não... Depois... Não vou falar mais nada, mas acontece que... Depois do afastamento dele com a nossa família, tendo em vista que eu fui até dama de honra do casamento do Filippelli. Então, assim, conheço ele profundamente, convivi muito com ele, e ele é um homem de muita postura. E, com certeza, ele vai ser muito fiel ao governador Agnello. Espero. Porque espero que ele seja, realmente, de fato, uma pessoa que venha a ser um homem honrado, como ele é de fato, e que não venha decepcionar o Distrito Federal. É, ele participou do governo do meu pai, participou do governo do Arruda, participou do governo do Rogério Rosso e participou do governo, agora vice-governador, junto com Agnello. Portanto, conheço profundo e sei que ele espera o melhor de Brasília, ele acredita nessa cidade, porque quando... Na época, quando ele foi chamado para participar do governo do meu pai, ele era um engenheiro da Eletrobras. Então, o Rony Neme, se estiver aqui, pode confirmar isso, Eletrobras. E muito competente. Ele sabe muito bem e foi ensinado por meu pai a governar essa cidade. Então, espero que ele, de fato, obstante que o governador hoje está fora do Brasil, deixe nas mãos do Filippelli, do governador Filippelli. Sabemos que conhece muito bem a cidade. E creio que ele não vai decepcionar. Né? Então, eu fico muito feliz, porque, de uma certa forma, nós temos uma ligação familiar e sabemos que ele é uma pessoa, de fato, muito leal. Espero que ele seja leal com o Agnello.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputada Liliane Roriz, ela quer fazer uso da palavra? Deputada Liliane Roriz, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? A senhora tem 5 minutos.
Queria, nessa tarde, aqui questionar algumas coisas e colocar algo que eu acho que é importante. O nobre parlamentar Chico Vigilante coloca, todas as vezes que ele tem oportunidade de falar, que qualquer pessoa que participou de qualquer governo anterior não tem legalidade nem moralidade para falar. Após a fala da deputada Liliane, se isso realmente for verdade, nem o vice-governador pode fazer nada, né? Porque participou do governo Rosso e do Arruda. Nós temos parlamentares excelentes aqui, como o próprio professor Israel, que foi secretário de Estado do Arruda, secretário de Estado adjunto.
Então, esse não é um critério de moralidade participar de nenhum governo. O critério de moralidade é o que a pessoa fez na pasta que ela estava. O que ela fez, de que forma que ela fez. E até é uma oportunidade que eu estou tendo aqui, quando eu fui secretária de Estado do governador Roriz, porque eu fui, durante um ano, eu peguei uma secretaria que não tinha um centavo, atendi quase 100 mil pessoas e ainda deixei dinheiro em caixa para o Arruda gastar. Que ele, inclusive, perdeu o dinheiro. E, inclusive, que a mídia trouxe agora que a responsabilidade era minha. A incompetência foi do governo Arruda, que recebeu o dinheiro e não gastou. Recebeu dinheiro 2 anos após a minha saída. 2 anos após a minha saída. Então, faço um apelo aqui, que toda vez que o deputado Chico Vigilante fala de quem participou do governo passado, nós temos aqui quase metade dessa casa que participou do governo passado. E tem moral para falar do que aconteceu, do que não aconteceu e do que está acontecendo. Esse não é critério, isso não é critério para parlamentar, para você balizar um parlamentar ou deixar de falar do parlamentar. Isso é uma postura preconceituosa, e muito. Só que esquece de olhar para o próprio rabo que está sentado em cima. Porque o governo, este governo hoje, é uma continuação do governo passado. Nós temos hoje metade do segundo escalão participou no governo Roriz e Arruda. E qual é o erro? Que são pessoas competentes, são pessoas eficientes, como o próprio vice-governador, que é eficiente. É um excelente gestor. Consegue, sim, tocar essa cidade, tem competência para isso. A deputada Liliane colocou isso muito bem. Só que eu queria fazer mais uma observação. O deputado Chico Vigilante esquece de colocar os 8 anos da gestão do Lula aqui. O que aconteceu? Ou tudo aconteceu na época do Cabral, de Cabral aqui no país? Nós estamos hoje falando de uma crise que está acontecendo dentro do DENIT, é citado Fernando Henrique Cardoso? Itamar? E o Lula não viu nada que estava acontecendo? Nós estamos com uma crise de corrupção, sim, instalada. De corrupção instalada, citada. E que a Dilma, e aqui eu faço um elogio público, teve coragem de mexer, onde que muito homem não teve coragem de botar a mão. Ela teve coragem de mexer. E aqui eu tiro o chapéu para a presidenta, que é mulher, mas que teve coragem, como muito homem não teve, de mexer em um lugar com tantos interesses econômicos. E está, sim, fazendo uma faxina. E a gente espera que limpe mesmo. Agora, isso aconteceu no governo passado, no governo do Lula. Não foi na época do Cabral, do Fernando Henrique Cardoso, não. O escândalo do DENIT aconteceu no governo Lula. E tem que ser apurado, sim. E hoje a presidenta Dilma sofre uma pressão política de vários partidos para que não se faça uma devida investigação. Porque nós sabemos, sim, que tem vários partidos que estão envolvidos nisso. Não são os partidos, são os parlamentares que compõem vários partidos. Até para fazer uma correção. Porque tem vários parlamentares do próprio PR que têm pedido, sim, a investigação. E, mais uma vez, aqui eu falo nessa casa, aqui nessa tarde de hoje. Generalizar pessoas é um erro muito grande. Até porque cada um tem que responder pelo que faz, pelo que teve, aonde que teve, o tipo de gestão que teve. Então, gostaria de fazer essas observações aqui, que eu acho que são importantes a gente colocar, né, se existe corrupção nesse governo, de investigar realmente. Até eu fiz um requerimento para a Secretaria de Transparência que se investigue também os contratos aí da Engebrais, que estão fazendo licitação para Pardal, estão fazendo emergenciais para Pardal sem licitação. Pelo amor de Deus, Pardal sem licitação. Nós temos 6 meses de governo. Nós temos que fazer licitação, sim. Até porque o Pardal já é punitivo. Então, que a Secretaria de Transparência investigue também os pardais aí que estão sendo, né, os emergenciais aí para a UTI também, que é uma coisa importante se investigar, para ver se está tudo certo, tudo correto. E não só investigue o que acha que é conveniente politicamente. Até o dia da questão da Secretaria de Juventude, que iria investigar, a Secretaria de Transparência iria investigar. Eu quero que ela investigue mesmo, para a gente punir, na época do Arruda, quem recebeu o dinheiro e não gastou. Que não era eu que era subsecretário de juventude, não. Tinha um subsecretário na época. Então, eu gostaria de fazer essas observações aqui nessa tarde. E só para completar, que a gente acredita na presunção de inocência. Até porque todas as vezes que eu estive aqui nesse plenário, eu fui muito delicada em todas as minhas colocações. Diferente, muitas vezes, do tratamento que a gente recebe, que a gente sabe das artimanhas políticas aí, do trator que passam em cima da gente, e da forma como colocam na mídia, as calúnias da forma que colocam, que são vendidas aí as coisas na mídia, para depois falar, ah, não, a gente não tinha esse papel, a gente não tinha esse documento. Então, gostaria de fazer essas questões de ordem aqui, essa parte aqui falar, que eu acho que é importante. E para terminar também, nós fizemos um requerimento à Secretaria de Transparência que ela coloque todos os contratos que ela está investigando, de quais são as secretarias que ela está investigando, de que forma que ela está fazendo, porque fazer coisa também para inglês ver, acho que a população do Distrito Federal não merece.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem concedida.
Eu queria só fazer uma correção na sua falação, deputada Celina. Deputado Filipelli, nosso vice-governador, nunca participou do governo Rosso, como eu também não. Temos o maior orgulho de não ter participado do governo Rosso, mas temos a infelicidade de ter participado da eleição dele, com o meu voto, inclusive. Foi um dos piores governos que eu acho que já vi na face da terra. Mas o deputado Filipelli não participou do governo Rosso.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputada Regiane Pitanga, Vossa Excelência, tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos, quase boa noite. Eu queria dizer, eu estava ali sentado ouvindo atentamente todas as intervenções e às vezes eu fico impressionada com a falta de sintonia de alguns debates nessa casa e os anseios da população do Distrito Federal. Porque uma cidade que passou pela crise que passou, ela precisa sair dela. E nós queremos, viu, deputada Celina Leão, eu tenho o maior orgulho de pertencer ao Partido dos Trabalhadores, né, e ter sido uma pessoa que chegou a essa casa através de uma longa história de luta no movimento sindical, e dizer que nós estamos disputando, e eu tenho o maior respeito pela oposição, você sabe disso, e faço o debate do ponto de vista das ideias, né? Eu não posso admitir algumas falas, principalmente com relação à avaliação do melhor governo que esse país já teve. O governo Lula foi o melhor governo que esse país já teve. O problema que foi um governo feito para a maioria dos brasileiros e brasileiras. E se fosse candidato de novo, se tivesse um plebiscito pela reeleição, esmagaria qualquer candidato. E não foi por conta dos belos olhos do presidente Lula. Foi por conta de um projeto de país que é o mesmo projeto que nós estamos disputando no Distrito Federal. Nós estamos disputando projeto de sociedade. Nós estamos disputando concepção de sociedade. E é por isso que eu quero dizer aos meus companheiros concursados que estão ali, que hoje, em 6 meses de governo, já foram contratados mais de 4 mil servidores. E eu era presidente da Central Única dos Trabalhadores, e por várias vezes eu estive aqui dentro dessa casa para a gente derrotar projetos de cassação de direitos, de retirada de licença-prêmio, de projeto de congelamento salarial, e o Estado sendo cada vez mais terceirizado. Na concepção de que quanto menor o Estado, melhor a qualidade de serviço e mais dinheiro os governantes embolsavam em detrimento da qualidade de serviço público. É por isso que a saúde está do jeito que está hoje. É por isso que a educação, a segurança e outros serviços dessa cidade estão do jeito que estão hoje. Não é obra do acaso nem do Espírito Santo. É projeto de sociedade que foi feito nessa cidade durante 12 anos. Tem nome, governante tem nome, governante tem projeto e tem ações. O que se fez nessa cidade, ela foi assaltada por uma quadrilha. A quadrilha que assaltou o Distrito Federal. E não foi só no governo Arruda, e a gente sabe muito bem disso. E eu tenho orgulho e a honra de ter estado sempre ao lado da luta dos trabalhadores. E não estou aqui para fazer demagogia com servidor nenhum.
vocês serão contratados, porque essa é a concepção do novo governo. É a concepção de uma saúde pública. É a concepção do fortalecimento do SUS, que é a proposta mais democrática nesse país. É a concepção de combater a pobreza, como o projeto que foi aprovado aqui. Não é trocar voto por um litro de leite, não. Não é dar uma botina e cobrar outra no outro dia da eleição. É projeto de construção de cidadania. É isso que nós queremos construir no Distrito Federal. E é isso que nós estamos disputando. Vai ser votado nessa casa aqui o projeto de democratização do ensino público, que quando o governo Roriz assumiu, foi a primeira coisa que ele caçou nessa casa. E eu tive a oportunidade de fazer parte de manifestação contra isso. Não só a cassação da gestão democrática, como a cassação da participação e o controle social em todos os conselhos dessa cidade. Portanto, a história tem personagens. Nós não temos medo do debate. Não temos medo de acusação, muito pelo contrário. Nós queremos apurar, deputada Celina, como você quer. E eu não tenho dúvida da clareza, da honestidade e da integridade do governador Agnello e do governo. E tenho um orgulho enorme de ter ajudado a eleger. E vamos reeleger em 2014, não pelos belos olhos do Agnello. Eu tenho certeza pelo resultado das políticas públicas que esse governo vai fazer. E nós vamos... Presidente, como temos contado com seu voto, o voto da deputada Eliana, o voto da deputada Liliane, quando for para beneficiar o Distrito Federal. Portanto, nós queremos debater, sim, debater o projeto, debater ideias, eu acho que é isso que a sociedade precisa. Ela não está precisando de CPI, ela está precisando de política, ela está precisando de combater a corrupção que está impregnada nessa cidade, impregnada, uma cultura que tem que ser superada. Foi por aí que o dinheiro público vazou pelo ralo da corrupção. E é por isso que, para reconstruir uma cidade que foi destruída durante tantos anos, você não faz em 6 meses. Mas, com certeza, muita coisa tem sido feita e muita coisa será. Obrigado, presidente.
Presidente, eu gostaria de fazer pedido a Vossa Excelência que fizesse a verificação do quórum.
Solicito a Vossa Excelência que faça a chamada.
Deputada Gaciel Maia.
Eu gostaria de fazer uma questão de ordem antes, permite?
Questão de ordem concedida à deputada Celina Leão.
Não, deputada Eliana Pedrosa.
Boa, Eliana Pedrosa.
Prezados colegas, agradeço a presidência, agradeço o secretário aí por essa deferência especial. Mas eu queria fazer aqui uma reflexão com todos. É meu terceiro mandato nessa casa e, ao longo desse tempo, eu comecei, posso dizer que comecei com o meu primeiro mandato a vivenciar a política e percebo que, a cada dia que passa, o legislativo, especialmente o nosso legislativo, ele se credencia cada vez menos com a população, ele cada vez mais as pessoas não se sentem bem representadas por nós, deputados. E nesses poucos instantes que eu cheguei aqui à casa, eu estava numa reunião no Tribunal de Contas do Distrito Federal, escutando as falas que se colocaram aqui, eu não sei, não tem nenhum fundamento teórico, mas eu acho que eu percebo por que o povo está tão refratário ao legislativo. É porque os discursos se repetem. E os discursos se repetem de uma maneira bastante interessante. Independe de quem é que faz o discurso. Depende apenas saber se aquele que faz o discurso está na base do governo ou está na oposição ao governo. E isso desmerece o legislativo, porque o legislativo deixa de representar o povo e passa a ser simplesmente ou ponto ou contraponto do governo. Eu escutei a nobre deputada Pitanga dizer o seguinte: olha, quando o governo Roriz entrou, ele acabou com a gestão democrática. E eu posso dizer a mesma coisa. Quando o governo Agnello entrou, acabou com a gestão democrática. Tanto é que tem uma ordem judicial para se colocar um projeto de lei para votar. É uma coisa cíclica. Nenhum governo quer dar crédito ao anterior, se não for da mesma coloração. Isso desmerece a política, isso desmerece a democracia, isso nos desmerece a todos. E a população está coberta de razão, achar que a política não vale a pena. E a gente sabe que tudo se resolve pela política. Inclusive, hoje li um artigo de um assessor do meu gabinete, mas uma pessoa que me surpreendeu pela lucidez, fazendo um artigo mostrando a importância da política, que não é o professor que ensina, não querendo desmerecer o professor, mas dizendo: se não tiver recurso para a educação colocado pelos políticos, os professores não poderão ensinar. Não é o médico que faz a saúde, não desmerecendo os médicos, a gente sabe o papel importante, mas se os políticos não colocarem no orçamento dinheiro, não tem o dinheiro para pagar o médico para fazer a saúde, e assim sucessivamente. A política é a essência da nossa vida em sociedade, mas a política também é decepcionante. E aí eu estou no meio disso tudo e não estou me excluindo em saber que nós estamos simplesmente fazendo um jogo dicotômico de oposição, situação. Os outros é que se lasquem. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de lito, comunicado da presidência. Esta presidência informa que a comissão geral a ser realizada amanhã, dia 4/8, foi cancelada a pedido do deputado Vaginho de Rolho, licenciado por motivo de saúde. Requerimento. A expediente sobre a mesa. Solicito ao deputado Rony Neme que nos secretarie fazendo a leitura do requerimento.
Para a felicidade aí da nossa galeria, o requerimento proposto pelo deputado Michel, com a deputada Celina e todos nós aqui assinando, requerem o encaminhamento, deputada Celina Leão e doutor Michel, requerem o encaminhamento de solicitação de informação em caráter de urgência ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre a contratação dos agentes comunitários de saúde. É o que se apresenta no momento, presidente.
Eu acho que está ali de aprovado, então, pessoal, aí nós já fizemos o documento, vamos ter a resposta, e assim que tivermos a resposta, passaremos aos senhores. Eu acredito que a Celina deva ter o contato de vocês para que nós tenhamos, né? E assim que nós tivermos a resposta desse requerimento, nós passaremos aos senhores. Eu acredito que, a pedido do senhor, não precisa nem fazer a verificação de quórum, porque fazendo uma análise perfunctória, vemos aí que nós estamos sem quórum para continuarmos. Dessa forma, passamos para a ordem do dia, não tendo quórum, damos por encerrada esta sessão.